Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd The Animal Staking.
Aqui é Catiúcha Barcelos e eu espero não ter que enfrentar nenhum gorila.
Aqui é o Tucano e nem que os 100 caras fossem sem Shaquille O'Neal, não dava.
Aqui é Carlos Voltor e eu acho que do mundo animal a gente ganha de muito poucos, praticamente nenhum.
É mesmo, porque se você botar 100 formigas contra um cara...
Não, 100 formigas não.
As formigas acabam com o cara. E aqui é o Azaghal.
100 mil formigas, sim.
Eu já passei por isso, já passei por isso.
100 formiga, dependendo da formiga...
100 formiga tu pega em duas pisadas, maluco.
Duas pisadas, dependendo da formiga, a pisada é o que vai te foder.
Dependendo da formiga, tu pisou, ela já tá no teu pé.
Exato. O cara acha que é formiga de cozinha. A formiga gorda com a bunda gorda.
Aquelas formigas vermelhas da Amazônia.
Não, mas Tanajura é outro... Calma.
É, Tanajura
é bom pra fazer farofa.
Também, mas você tem que primeiro matar as 100.
Na porrada.
Aí você contrata um tamanduá.
Aí você tá falando, cara.
Gostei, gostei. Contratar um tamanduá é muito incrível.
É isso, né? Esquece? É batalha de crossover.
Não, não é batalha de crossover.
Não.
Batalha de crossovers, reino animal, caraca, vamos.
Caralho, isso é Pokémon?
É, exato. Isso aqui é uma nova modalidade. É o Nerdcast, não é sem pauta, é o pauta frouxa, segundo o Tucano. Porque a gente tem um tema, mas a gente não tem compromisso com a realidade, é isso.
Nem com a ciência, nem com a ciência.
Legal. Basicamente tudo que a gente ficou vendo aí pela internet essa semana, né?
Falem por vocês, tá? Porque eu não fiquei...
E-mails!
Canelada.
Canelada!
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, olha só, você aí que perdeu o nosso financiamento coletivo de Ozobia Cyberpunk Board Game.
Ah, importantíssimo.
Tá aberto o Late Pledge, Azaghal.
É isso mesmo, Jovem Nerd. Presta atenção, porque isso é uma parada muito legal, porque, se vocês se recordam, quando a gente abriu a campanha de financiamento coletivo de Ozobia Board Game Cyberpunk, punk.
Sim.
A gente teve a campanha brasileira, que foi um estouro, né? A maior campanha de board game da América Latina. E aí a gente, na sequência, um pouco depois, abriu a campanha internacional. Nossa primeira aventura em terras estrangeiras, vamos assim dizer.
Sim.
Né? E levamos para a campanha gringa tudo que tínhamos conquistado na campanha brasileira, que vocês conquistaram apoiando a campanha.
Eba.
E os gringos, sim, também acrescentaram coisas, tiveram suas conquistas.
Sim, que os, né, brasileiros também estão ganhando.
E que foram automaticamente anexadas aos seus devidos níveis.
Exato.
De quem já apoiou a campanha brasileira.
Exato.
Só que, no final das contas, o brasileiro sempre tem que resolver tudo. Por quê? Ah, os gringuitos não chegaram nas últimas metas.
Era faltou um pouquinho.
Faltava um pouquinho, mas os gringuitos não chegaram lá. Então faltou uns bugbears, que a gente antigamente ia colocar só como tokens, que são aquelas fichinhas de papelão.
É que os bugbears são da expansão do Residium. Eles são os ursinhos da Coral, que é o personagem principal de Residium. Eles são os tokens, né? Que ela joga no mapa.
Exato. E eles iam ser só essas fichinhas de papel, de papelão, de cartolina, não sei como chama. Mas, agora a gente tem eles em bonequinho, em miniatura, né?
Tem que destrancar.
Sim, exato. A gente tem 4 metas ao todo. 3 delas são esses bugbears e a quarta e última meta é o Cyber Shaman, que ficou fodástico, que a gente pode chamar de pajé cibernético, se quiser também.
Cara, os gringos estavam malucos, pelo amor de Deus, desbloqueia o Cyber Shaman.
Os gringos estavam malucos, mas não conseguiram chegar lá, mas o Brasil pode chegar
tem
lá
a possibilidade, tem a
e
possibilidade.
Fechar esse jogo.
Já tem desbloqueado, pra você ver. 3 novas missões, 2 modelos extras de mini dos Minions lá, que eram pra ser 10 iguais e a gente fez, né?
Isso.
Assim, modelos diferentes pra esses Minions. 9 personagens jogáveis com minis, incluindo Johnny Molotov, oh! Azaghal, e o Dr. Angus Silvana, que é o personagem do JP também na Sketch RPG Cyberpunk.
Todos esses foram desbloqueados na campanha gringa.
Uh-huh.
E que você, que já apoiou, já tem.
Exato.
No seu determinado nível. E você que na época não conseguiu fazer o seu apoio, mas ficou, quando é que vai rolar o Late Pledge? Tá rolando agora.
Tá rolando.
E você fazendo o apoio, esses já vêm.
Exato.
Todas as conquistas que já foram garantidas, você vai ter no seu nível de apoio. Então você tem todos os níveis pra apoiar. As únicas coisas que não estão entrando agora são, claro, o Early Bird, né? É. Porque esses são exclusivos da campanha original, da primeira fase, vamos dizer assim. Uh-huh. Não tem no Late Pledge. É só pra quem estava apoiando lá. Mas tem o resto todo que não era exclusivo da primeira etapa. Está aqui pra segunda etapa. Já está conquistado. E, inclusive, os add-ons você pode trazer. E tem um add-on exclusivo do Late Pledge.
É, a camiseta exclusiva.
Camiseta
virada.
A versão exclusiva Late Pledge dos War Roads, arte incrível. Então, se você já apoiou a campanha, mesmo assim, você ainda pode ajudar.
Quer adicionar essa camiseta?
Pode. Isso, você apoia com a camiseta, caso você se interesse por ela, e isso ajuda a gente a chegar mais próximo do Pajé Cibernético.
Tudo isso oferecido em 12 vezes sem juros, Azaghal, é isso, até dia 22 de junho. Se você tá no Brasil, vai receber no Brasil, você entra em ozob.com.br e lá você pode clicar pra apoiar, pra adicionar coisa ao seu apoio, como você quiser. E se você tá fora do Brasil, é ozobgame.com, porque aí você vai lá pra nossa página do GameFound pra entrar na logística de distribuição pra fora do Brasil. Você que está fora do Brasil, quer apoiar o ozobgame.com. Muito foda, cara. Valeu todo mundo. A galera tá pedindo. Está aí, Late Pledge aberto até dia 22 de junho. Você pode parcelar essa parceria maravilhosa entre Jovem Nerd, o YPI Studios e Iron Studios. Qualidade internacional maravilhoso. Ozob, a Cyberpunk Board Game. O apoio tardio. O apoio tarda, mas não falha. E falando em financiamento coletivo, Azaghal, eu quero falar também do financiamento coletivo do Jornal Castro Brothers, Azaghal. Temos financiamento coletivo de um conteúdo clássico. A parada é o seguinte, Azaghal. Durante a pandemia, bombou o Jornal Castro Brothers, você lembra?
Tinha outro nome. Aí, por motivos legais... É verdade. Eles falam no vídeo lá.
Aí, tinha participação do Diogo Defante, Igor Guimarães, Murilo Couto, Wendel Bezerra, Nani People. E aí, cara, depois de 3 anos fora do ar, ele pode voltar, mas depende de você. É isso.
Exato.
Exatamente. É uma campanha de financiamento coletivo que já começou e vai até o dia 24 de junho, 2 dias depois da do Ozob. Era muito maneiro, a produção é pesada, o roteiro afiado, toda aquela estrutura que simula um telejornal de verdade, eles querem fazer uma coisa mega foda. E eu acho muito maneiro o financiamento coletivo do criador de conteúdo poder ir direto à sua comunidade, cara. Pra isso, então você quer
essa
o Jornal Castro Brothers de volta. Dá uma olhada. Tem apoios a partir de R$5, gente.
É, não.
E tem a recompensa. Desde acesso aos conteúdos exclusivos, até você participar das lives, das reuniões de roteiro, até estar no vídeo como repórter. Atenção, nerds engraçaralhos. A chance. Se você quiser o jornal de volta, apoie agora esse projeto independente dos Castro Brothers, que eu sou muito fã deles. É muito foda. Agora ou nunca. Tem link aí no post pra você apoiar até dia 24 de junho. Participe! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
18 minutos e 50 gorilas bombados.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, Azaghal. Lucas Tadeu, Rafael Santos, Adam Bezatti, Cristiano Consoli, André Camacho, Luiz Birolo Júnior, Ana Beatriz Moro. É da família? Vinícius Antônio, Richard Ribeiro, o R2.
R2, porque são dois R. Richard Ribeiro.
R2. Nossa. Victor Perinazzo, Natália Pereira, Luiz Felipe da Silva, R. Léo Santos Júnior. Não sei qual é o R.
Mas R1.
R1. O famoso R1. Nicolas Santos, Matheus Barradas, com doações de Amanda, Matheus e Melissa, Stanley Zani e Miguel Santiago. Muito obrigado,
você
galera.
Você pulou o André Roskin.
Esqueci?
Esqueci, mas tá aqui lembrado.
André Roskin, desculpe. Obrigado.
Muito obrigado, querido, pela doação de sangue, gente.
Mande suas selfies doando sangue e e-mail sobre o último Nerdcast para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente adora ler aqui. William Halter, de Itu, São Paulo. Olá, amigos do Jovem Nerd. Sou ouvinte de vocês desde o episódio 42.
Nossa,
onde eu procurava, na época, algo urgente sobre Lost.
Muito
Nossa,
bom.
O 42, lembra do 42?
Bons tempos.
Puta merda. Vocês já devem ter visto a cidade de qual escreve. É Itu, né? É claro, as coisas grandes, é isso. Vamos ao assunto que importa. Eu moro do lado da antiga fábrica Mimo.
Ó. Oh.
Ah, onde os Fofões e Xuxas foram produzidas em larga escala, sobre o nosso último Nerdcast, profissão criador de brinquedos. A maioria sabe que a fábrica fechou suas portas em 1992. Agora, pasmem, a fábrica nunca foi demolida e continua de pé até hoje.
Ai, produtos feitos para durar.
Por vários motivos bizarros, nenhuma outra empresa foi construída no local. E vai ficando cada vez mais bizarro quando tudo em volta acaba sendo construído, comprado, menos esse terreno.
Caraca, Fofão.
Caraca.
Olha aí.
Ritual, um ritual, caraca. Para terem ideia, lá da fábrica existia um terreno gigante de treinamento do quartel. E esse terreno, nesses 30 anos, foi comprado. Muitas construções já foram feitas ali, modernizando essa parte da cidade. Mas já a antiga fábrica continua com o aspecto sombrio e dezenas de histórias macabras que envolvem a fábrica antes do seu fechamento.
Meu Nossa, Deus! Essa parada deve ter um embrólio de... De nossa, inventário deve, e pendura multa, judicial. Deve ter um nossa.
De multa de PTU.
Faltando. Nossa, deve ser uma parada encalacradaça, maluco.
Ai, se isso não é o maior exemplo de como o ritual de centenas de bonecos amaldiçoados, então não, milhões
de milhões bonecos. De bonecos de Fofão e da Xuxa.
Exato. Eu já não sei mais de nada. Espero que um dia alguém consiga recuperar todos os Fofões já produzidos e consiga livrar essa maldição da fábrica. Ele mandou foto da parada, hein?
Caraca.
Caralho, olha a fábrica do Fofão.
Que maluco. Loucura.
Não chega muito perto, não, compadre. Fudido.
Adriano Souza, não mandou idade. Profissão projetista de produtos, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo.
Muito bom.
Gostaria de compartilhar uma curiosidade sobre o tema do episódio Profissão Criador de Brinquedos. A verdade sobre a adaga do Fofão. É o nome do programa. Tentei fazer um título mais sensacionalista.
Porra, chama atenção pra caralho.
No momento em que vocês falaram sobre os moldes plásticos, lembrei de um detalhe interessante. Os moldes plásticos industriais, que têm uma vida útil de milhões de unidades, começam a se deteriorar com o tempo e precisam ser descartados. O molde, onde o plástico vai e vira um boneco. Né?
É, um molde que vai
molde
sofrendo com o tempo. É.
Porém, em vez de simplesmente serem destruídos, muitos desses moldes acabam sendo revendidos como sucata.
Não.
Ou até desviados por outras empresas.
Não acredito, cara.
No passado, era comum que esses moldes fossem vendidos para empresas de outros países, como Paraguai, que os usavam para fabricar brinquedos não originais.
Caraca, é todo aquele brinquedo tudo. Sabe?
Ou piratas, é isso.
Nossa senhora.
Esses brinquedos eram produzidos com menor quantidade de material, com materiais de qualidade inferior.
Claro.
E por conta da deterioração dos moldes, frequentemente apresentavam rebarbas e acabamentos imperfeitos.
Caralho, aquelas cartelas de Liga da Justiça com Homem-Aranha, roxo, essas porra, caraca, que loucura.
Isso significa que, muitas vezes, aqueles bonecos de comandos em ação mal acabados, vendidos em feiras, eram feitos com o mesmo molde dos originais.
Nossa
só senhora. Que com décadas de diferença. Só que já no fim da vida útil. Era o refugo.
Exato.
Na indústria, nada se perde, tudo se cria, se recria.
Nada se cria, tudo se copia.
E já que eles não estavam muito preocupados com licença das marcas, era comum pegar um monte de super-herói, pintar e lançar os famosos combos. Nossa. Como Amigos da Justiça.
Aí.
Isso. Ou The Super The Avengers.
Nossa.
Ou como o Homem-Aranha Verde.
Caraca.
O Batman Vermelho e o Donatello como se fosse uma franquia. Achei que essa informação poderia ser um complemento interessante à discussão. Ele mandou várias imagens aqui.
Olha, tem foto aqui da Guerra Civil Carreta Furacão. Tem o Fofão, mano.
Cara, a Guerra Civil Carreta Furacão é foda demais.
Caralho,
demais.
Caralho, eu quero.
E tem os Power Rangers, só que o molde é do Batman.
O Batman Verde, caraca. Um monte de Batman Verde com capa.
Boa demais. Muito bom, cara.
Wendel Abrante, 23 anos, Rio de Janeiro. Não mandou profissão. Alô, Rio de Janeiro! Lady Gaga, sucesso, maravilhoso.
Lady Gaga?
Ah, porra, cara, olha, eu vou te falar.
Seria no show da Lady Gaga?
Não, porque eu não vou encarar 2 milhões de pessoas na praia.
Tu viu que a Lady Gaga mandou pizza pra galera?
Mandou pizza?
Tinha galera
2 milhões de pessoas.
Não,
2 milhões de pizza?
Não, tinha uma galera na porta do hotel.
Ah, a galera na porta do hotel.
Aí ficava o pessoal lá, Gaga, Gaga, Gaga. Aí daqui a pouco surgiu uma pizza da Lady Gaga. Só que ontem surgiu um vídeo que a pizza quem mandou foi o Diogo Defante.
Acredito.
Porque eu não sei o contexto e não me aprofundei. O Diogo Defante também estava no Copacabana
Palace. Então, ele entrou no Copacabana.
Ele estava hospedado.
Então.
E aí ele mandou pizza pra galera. Só que ele falou pra não falar que era ele. E aí, pronto, era a pizza da Lady Gaga.
Maravilhoso. Enfim, mas eu vi o show. Eu não tava lá, mas eu vi aquele negócio do Multishow, né? Que show incrível. Que
não, show puta forte. Show mesmo.
Tipo assim, é uma ópera. Puta que
pariu. Eu acho uma parada foda que você vê que é um show que leva mais de 2 milhões de pessoas pra praia. E uma parada. Só isso já é uma parada inacreditável.
Inacreditável.
Não, mas, gente, os shows aqui em estádio pega o quê? 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. É isso. Uh-huh. Não comporta mais do que isso. Show pra 2 milhões de pessoas é uma parada fodida. Bota o Rio de Janeiro no calendário mundial.
Cara, é isso que eu tava falando aqui. Gente, o mundo inteiro, aqui também, Estados Unidos, todo mundo falando do show dela, o recorde, 2 milhões de... E Rio de Janeiro.
É
a melhor, cara, é uma puta propaganda pro Rio de Janeiro, cara. Eu acho que, tipo assim, fica toda aquela discussão que a prefeitura pagou 15 milhões, não sei o que.
Isso se paga fácil.
Maluco, se paga fácil. E se não se pagasse, só a propaganda
não se paga, porque, ó, um monte de marca patrocinou as áreas internas do show, cara, área VIP, foda, não sei o que lá. Movimenta todo o comércio local, turismo, hotel, restaurante, transporte. Só tem que melhorar a segurança do Rio de Janeiro como um todo, né? Pra esses turistas que vão ver. Porque a ideia é que não traga turistas só pro evento do show. O evento do show é um estopim,
exato,
né? Que projeta a cidade internacionalmente.
E aí a cidade tem que se adaptar pra receber,
exato,
as pessoas.
Mas eu acho foda, assim.
Aqui ninguém vai pros Estados Unidos, vai pro Brasil.
A teoria é ótima.
Exato.
A teoria é ótima. Eu acho que tem que botar no calendário mesmo. E tem um outro ponto determinante, que é importante, que é a escolha estratégica do período. Porque agora, abril, é um período de baixo movimento turístico.
E não tem aquela chuva toda.
Então ele movimenta a cidade num momento em que não tem carnaval, que não tem fim de ano, que não tem férias de verão, entendeu? Então faz a cidade ficar... movimenta a cidade e movimenta a economia da cidade num momento que é importante pra caralho.
Isso aqui não é jabá da Prefeitura do Rio, não. Mas é que a gente é carioca e eu fiquei feliz de ver o Rio assim, sabe?
É que o Rio cima é bonito demais, né? Quando a gente pousa aqui é foda. Mas eu sempre tenho esperança que o Rio vai ser melhor pouco.
Porra, cara,
né?
O Rio merece, cara.
É uma cidade foda demais.
Mas aí, né? Tem muita coisa pra fazer.
Tem que ajustar, não é só o show que tem que trabalhar. Tem que trabalhar.
Aliás, ó, é bom que esse show espetacular veio bem em cima daquele show cringe da Katy Perry lutando de lightsaber.
Nossa.
Do Paraguai, pulando. Nossa, mãe, meu. Katy Perry, você aprendeu como é que faz? Não, você não é capaz de fazer, né? Então tá bom. Astronauta, vai pro espaço, vai.
Eu com medo, cara, não tem nada a ver com isso.
não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Ouvi o episódio 978 sobre a profissão criador de brinquedos e me lembrei de uma história da minha infância que até hoje rende risada aqui em casa e talvez um leve trauma na minha mãe. Eu tinha uma pista do Hot Wheels de um tubarão. Um brinquedo incrível que tinha o sensor de movimento na boca. Quando o carrinho passava, o bicho soltava umas frases com voz grossa e ainda podia fechar a boca em cima do carrinho.
Maneiríssimo.
Como se fosse pegá-lo. E um belo dia fui dormir e esqueci o brinquedo ligado. Ah, é isso. Esqueci o brinquedo ligado na sala, no escuro total. No meio da madrugada, minha mãe acordou, foi até a cozinha e ela passou na sala, silêncio absoluto, da madrugada, e o brinquedo resolveu interagir, falando: tá com medo?
Caralho, maluco.
Caralho! Cara, ter um ataque do coração, maluco. Minha mãe quase teve infarto ali mesmo. Disse que ficou paralisada por alguns segundos. Esses brinquedos falando de madrugada, cara, é uma foda. Achando que tinha algum demônio zombando, só depois percebeu que era o tubarão da pista. Mas nessa altura o susto já tava dado. Caraca, cara, é isso, gente. Desliga seus brinquedos pra não matar seus pais. É Olha Olha só, último recado, gente, pra você que está procurando um ambiente diverso e desafiador para evoluir sua carreira, tem vagas abertas no Luiza Labs, que é a área de tecnologia do Magalu. Vem trabalhar aqui com a gente, não, Caio Gomes já veio.
Olha aí, olha aí.
Cadê uma boa, Caio Gomes? Ó, tem muita oportunidade de tecnologia com vários benefícios. Se você quiser, segue a conta do @LuizaLeps no Instagram. Marca um amigo pra conhecer, alguém que tá procurando alguma oportunidade em tecnologia. Tem conteúdo técnico também no blog do LuizaLeps, tem link aí no post. Então você, gente, é isso. Lembrando aqui só um recado. Tá procurando uma carreira antes do ChatGPT roubar os empregos todos? Entra lá no LuizaLeps, segue eles no Instagram, que as vagas estão abertas. Vai lá!
Catiuxa, não ficou engajada a semana inteira vendo as pessoas argumentar sobre se é possível ou não, sem seres humanos lutarem contra um gorila e vencerem?
Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Começou a aparecer muito vídeo de gorila na minha timeline. Só que sempre que aparece qualquer coisa de macaco, eu passo muito rápido, né?
Oh,
então eu não tava conseguindo pegar o contexto até ontem.
É verdade. Eu lembrei.
Ontem que eu entendi.
A Catiuxa odeia o
é que eu,
gorila.
Calma, não é que eu odeie, calma. Cara, Catiuxa, olha, Catiuxa. Esse podcast é sobre isso. Ninguém quer conviver com o gorila.
Não. Eu sou time gorila, gente.
Catiuxa, eu te mandei muitas fotos nesses anos todos de chimpanzé B vestido com roupinha. E você não quer nem olhar. É porque... Isso não é odiar.
Não é odiar, é só escolher não, entendeu?
Olha, eu não sou muito fã de bicho vestido de humano também, não.
Não, eu também não. Eu parei com isso, eu parei.
Mas e humano vestido de bicho?
Aí, tudo bem.
Ai, não, humano...
A minha filha é furry, eu tenho que defender essa porra.
O quê?
Mas ela tem 11 anos. Aí pode.
Tudo bem, elas são uma criança. Não fala que a tua filha é furry, Alexandre, que é isso,
furry.
Pô.
Ela se veste de bicho, furry é outra
Sim,
coisa.
Sim, ela é só uma criança.
Presta atenção no que você tá falando, cara.
É, furry tem outra conotação, Alexandre. Vamos...
Não é a conotação sexual.
É a conotação que o mundo dá pra conotação.
Não, mas, ela gosta das paradas de fofinho, ela bota...
Ela gosta de se vestir de bicho, beleza.
É isso.
Ele é uma criança.
Bota rabinho, bota máscara.
Tá ótimo, tudo bem.
Criança é normal.
Uma criança que tem a mente bem lúdica.
Se eu fosse criança e meus pais me dessem roupa de macaco, eu não ia usar outra roupa, tá ligado? Eu ia pra escola vestido de macaco.
A gente teria dificuldade nessa amizade, mas...
É, hoje tem roupa de tudo, né? Tem de tubarão, tem de Pokémon, tem de
girafa. Ah, não, tu não vai me falar que tem roupa de bombardino crocodilo.
O quê?
Ah, não, vocês não conhecem?
Mano, não.
Ah, não,
gente. Eu nunca conheci uma pessoa que não trabalha no Discovery Channel, que tem o mesmo conhecimento de animais que tu tem.
Não, mas é de meme. Eu tava esperando que você soubesse, porque é meme.
Ah,
os bichos italianos. Os bichos italianos. Não? O tubarão não. Com quatro tênis?
Ah, caraca. De inteligência artificial?
Tung, 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 charruto, o bombardino, o crocodilo?
Caraca, mano. Parece que você é pastor mirim falando em línguas.
Caralho, que loucura.
Tung, 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 como é que é? Tung, tung, tá falando em línguas.
Tung, 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 sarru.
Meu Deus, eu tô ouvindo aqui.
É o tubarão com quatro tênis.
Não é o tralalá?
Isso,
tralalá. Tralalá.
Glória a Deus.
Então, o tubarão eu cheguei a ver, tá? Mas o bombardino crocodilo eu não tinha visto.
Vocês estão falando de quê? De animal de AI, é isso?
Lirilarila e o tralalá. Tralalelo, tralalá. Tralalelo, tralalá, que é o tubarão, né?
Eu vi um tralalelo, tralalá fazendo Baby Shark.
Você viu um tralalelo, tralalá? Tem vários?
O que bombardino distopia é essa que a gente tá vivendo?
Bombardino crocodilo, ele bombardeia. Ele é um crocodilo avião que bombardeia.
Ah, esse eu vi!
E o tralalero, tralalá é um tubarão de tênis. Isso. Três tênis.
Certo, mas esses especificamente ficaram mais famosos, é isso? Esses bichos de AI? Esses dois? Por que ele não tá falando de Jesus do mar? O Jesus concha... Jesus, camarão...
Não é IA, é uma mitologia.
Começou.
O mais enigmático, inclusive, é o tralalelo tralalá.
Crash on Track tem um de estimação, por favor?
Não, é outro panteão.
Crash
pra vocês que assistiram as simulações, então o gorila ganha, é isso?
É esse que é o ponto. É só a gente especulando, porque ninguém tá fazendo simulação que nem o Nerdologia faria, por exemplo. Né? O Atila faria lá no passado, no Nerdologia de Ciência. Mas o ponto é, que nem o pessoal tinha um meme lá do Império Romano, um tempo atrás, agora veio esse, que é a dúvida, não existe dúvida na verdade, mas se 100 homens podem derrotar na porrada, no soco, sem armas, sem roupa, inclusive, né? Porque o gorila não tá vestido, tem que ser igual.
Porque quando vocês estavam falando aí de atacar a formiga, eu pensei, é pisar na formiga com o pé, não é com o tênis.
Exato.
Pera, os 100 homens, então, nesse cenário estão nus?
Humanos. É. Pode ser homem ou mulher.
É, homens que eu digo são humanos. Os 100 humanos estão nus.
Sim. A gente voltou pro gorila?
É, a gente, o programa é sobre o gorila.
O tema principal que deu origem à série é gorila contra 100 humanos. E não é qualquer gorila, né?
Não, mas isso foi um trend da internet?
Ainda é.
Ainda está sendo?
Um cara no Twitter escreveu, será que 100 humanos conseguiriam ganhar de um silverback gorila?
E aí o mundo quis responder essa pergunta aí.
Mas tem um jogo que faz isso, que essas simulações aí.
E fizeram também, fizeram várias. A versão que fizeram, que eu vi, que até o Tucano mandou também, foi de 10 mil gorilas versus 1 milhão de humanos.
O cara não explodiu o computador com a simulação, não, pai.
Então, mas o ponto que eu quero trazer aqui...
É quem ganhou, Carlos, rapidão.
Gorilas. Os gorilas ganharam e só morreram 16.
Caralho!
Porque o ponto que eu vou trazer aqui, o Tucano com certeza tem um monte de dados aí, a superioridade física e emocional de combate de um gorila é muito superior à de um ser humano. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo na minha vida. Eu tenho duas pitbull aqui em casa agora. E as pitbull são pequenas até pra um pitbull. Elas têm 30 quilos cada uma. Eu tomo de um beagle, só que com a massa muscular de um pitbull. Quando elas pegam a corda pra puxar, maluco, é segundos a parada rasga.
Uma corda?
É, uma corda. Sabe qual é?
Rasga.
Rasga, assim.
Diante de trás.
Eu dou osso pra elas, o osso normal, pra cachorro normal, dura 3 minutos. Literalmente. Porque a força e as presas, cara, de um cachorro pequeno, é uma parada brutal. E quando esses animais entram em modo combate, não é que nem uma pessoa nervosa brigando. É uma única, é o único hiperfoco que ninguém com TDAH jamais viu. Sabe qual
é? É um objetivo.
Exato! Só vou parar quando não respirar mais. Pega isso e extrapola pra um gorila, maluco. Pra um monstro. Um gorila
motivado.
Eles brigam entre eles de brincadeira. Eles dão porrada um nos outros. Tipo, não, sai daqui. Dando porrada num nível, tipo, se a gente tomar uma, a gente morre.
Maluco, uma porrada mal dada de um gorila te parte ao meio. Você fica incapacitado. Se ele te acertou, tu tá incapacitado. Eu mandei, acho que pro Tucano ontem, um vídeo do esses retiros de gorila que tem na África e tal. Quando o gorila chega, todo mundo tem que abaixar, olhar pro chão. Ninguém pode olhar pro gorila. Uma maluquice. Eu acho incrível, mas eu não teria coragem de fazer uma parada dessa, de ficar tão próximo assim. O gorila tá passando, ele pega um cara pela perna e puxa. E não é como se a gente puxasse um saco de batata. Não, puxa como se a gente estivesse puxando um travesseiro.
É. O gorila levanta 800 quilos.
Maluco!
Um overback desses.
Caraca, gente, que isso?
Então o ser humano é papel. É papel. Ele pega os braços assim e plá!
Ele arranca o braço só na vontadezinha ali.
Pega a tua cabeça com a garra dele assim, com a mão, e esmaga o seu crânio. É isso que ele vai fazer com você.
Antes de eu saber que tinha essa discussão, o Azaghal me mandou um reels de um biólogo falando que vocês estão muito superestimando as suas habilidades de luta, né? E aí o cara vai falando por que o gorila, tipo, os humanos não têm chance contra o gorila. Eu fiz um levantamento aqui, a mordida do gorila, vocês já viram o dente do gorila, né?
Puta que pariu, maluco.
A mordida do gorila é a oitava mais forte do reino animal. O pitbull consegue morder a 260 PSI, que é libra por polegada quadrada. Chuta quanto é o do gorila.
A do gorila deve ser...
1.500?
1.300.
Caralho!
É mais forte do que o do leão. O couro dele é muito grosso. Ele é todo revestido de músculo.
É, não. Aí você pega... Ah, mas vai, o homem motivado que vai lutar... Nem que o cara quisesse morder o gorila, ele conseguiria.
Não, cara, consegue. Cara,
o homem motivado é foda.
Sabe quanto é que é a mordida máxima de um humano? 160 PSI.
E é o humano que malha a mandíbula, né?
É.
Mas eu já ouvi falar que se você não sentisse dor, você, um ser humano, a mordida do ser humano poderia arrancar o próprio dedo fora.
cara.
E se o gorila não sentir dor, o que que acontece?
Não, é isso. Não,
a gente consegue arrancar parte do nosso corpo.
Não, então, é isso que eu tô querendo dizer. Que essa força de cento e quanto? 120?
160.
Isso já é uma mordidaça.
Na verdade, isso mostra o quão frágil é o nosso dedo. Não é a força da nossa mordida. É o quão frágil é o nosso dedo. E assim, um soco, sei lá, do Mike Tyson, não vai fazer nada no gorila.
Nada.
Mas
nada.
Nessas simulações, entenda que eu tô aqui de orelha, porque eu não vi as simulações, eu não vi nada sobre o gorila com as pessoas, tá? Nessas simulações, eles consideram que as pessoas podem, tipo, mobar o gorila, que pode ir todo mundo ao mesmo tempo? Conta matar, sei lá, sufocado?
Se os seres humanos não tiverem medo, eles têm que não ter medo e não ter receio de partir pra cima do gorila. Se todos esses humanos partirem pra cima dele e amontoarem, em algum momento alguém vai te causar algum dano necessário que pode parar o gorila.
Eu acho muito difícil, sabe por quê? Primeiro, a gente tem que botar as condições reais. Então, o ser humano, o que tiver medo, vai ter medo. Assim como o gorila pode ter medo também. Se começar a chover, o gorila se fudeu. E vai sair correndo porque não gosta de tomar água de chuva na cabeça. Não viu o vídeo do gorila fugindo de chuva?
Ah, mas aqueles é porque eles têm cercadinho, eles gostam do que tem quentinho. O gorila que tá na floresta toma chuva.
Quando o gorila arreganhar os dentes, maluco, que parece um antebraço cada canino do bicho, o pelo das costas rupiar e fizer aquela cara de demônio, um terço vai embora. Um terço arrega. Pelado? Um terço. Se tivesse de sunga, ficava um pouco mais. Pelado? Olha,
os seres humanos estão querendo matar o gorila, é isso? Vamos pensar num cenário aqui.
É, porque olha só, presta atenção, porque o JP outro dia disse que tem uma pesquisa aí que, tipo assim, 7 em cada 10 americanos, sei lá, acham que podem vencer um urso numa briga.
Mas americano é outro tipo de ser humano também.
Né? Não tem uma quantidade absurda de americano que acredita que leite achocolatado vem de vaca malhada, porra?
Tem.
Não, mas é aí. Calma. Existe uma crença aleatória, tipo essa da vaca marrom, mas esse do urso, cara, a pessoa ela precisa de fato pensar. Eu não sei se vocês já viram vídeos das pessoas respondendo essa pergunta, mas é incrível, porque eles param pra pensar, tipo, alguém pega e diz assim, tu acha que tu saiu com o urso na porrada? E normalmente é um cara, né? O cara pega e diz assim, calma, deixa eu raciocinar. Como assim, brother? É, vai pensar no quê, entendeu?
Cara, um filme muito bom pra isso, que é o Revenant, aquele do Leonardo DiCaprio.
Sim.
Uhum. Que tem exatamente ele enfrentando um urso.
Mas ele tá com uma faca, né?
Não, ele tá com uma faca, e mesmo com a faca e sendo um caçador ali, ele não morre por muito pouco. É, né? Isso porque é um filme.
A galera falando assim, não, mas os neandertais caçavam um mamute. Caçavam com lança, com pedra, com um monte de coisa. Aí sim, tem uma estratégia e tudo mais.
Não, e dá pra dar arma também. Dá arma pros seres humanos e dá uma armadura pro gorila. Pronto, vamos ver. Tá em pé de igualdade de novo.
Você pode dar arma pro gorila porque ele pode aprender a usar.
Eu vi um cara falando assim, 5 caras... Parece uma piada. 5 caras vai num braço. Porque também não dá pra ter 30 caras num braço. Não tem como também. A não ser que faça um montinho.
Eu falei isso pro Caquinho lá no... num dos 500 grupos que a gente tem. É... Eu falei isso pro Caquinho. Eu falei assim, cara, é que nem no RPG. Tem um número máximo de pessoas que podem atacar ao mesmo tempo.
Isso, exato.
É o que eu falei. A única situação que poderia isso funcionar de alguma forma era se os humanos fossem tipo um swarm de zumbi que não se importasse com nada. Aí isso poderia, de alguma forma, ter alguma chance de ferir.
Cara, mas se você joga um monte de gente em cima do gorila, a quantidade que for possível, sabe assim? Porque não vai empilhar 100 pessoas em cima do gorila, impossível. Mas joga ali uma quantidade, 20, 30, ele começa a dar mordida, arranhada, abraçada, patada. Maluco, não fica um, não fica. E aí vai cegar o gorila. Aí sabe o que você tem agora? Você tem um gorila enlouquecido e cego. Mas é a mesma gorila.
Não, e a galera falou assim, ah, dá pra cegar o gorila. Mas não é dois dedos esticados que nem um ninja? Enfiar o dedo no gorila, aí cegou o gorila. Maluco, você tem que enfiar o olho do gorila pra dentro. Pra você ter essa oportunidade, o gorila tem que estar dopado, tá ligado? Ele tem que estar sedado, porque senão você não consegue. Você não tem 3 segundos na frente do gorila.
A não ser que ele te engula e você faça por dentro.
Ah, sim.
Qual é a força de um braço do gorila?
O gorila tem a força de 6 pessoas. 6 vezes mais forte.
Eu tinha visto mais, mas...
Não, pode ser também, pode ser.
Eu vi que tipo ele tem a força tipo de 20 pessoas, de 15 a 20 pessoas.
Se juntar 5 caras num braço, 5 caras no outro, o que, que vai acontecer? Ele vai levantar 5 caras num braço, 5 caras no outro.
É 800 quilos,
nem,
né?
Ele nem precisa quilos. Levantar, né? Ele dá uma mãozada já, deita 6.
É que as pessoas não conseguem consegue entender que se você estiver na frente do gorila e ele te pegar, se ele botar uma mão no seu ombro e a outra no seu pulso e ele puxar, você não tem mais um braço. É isso que acontece. Se ele segurar tua cintura e tua perna, você não tem mais uma perna. Acabou, cara. Ele arranca fora como se fosse papel.
Se ele te der um tapa, tu já morreu.
Esse é um bom exemplo, porque tem agora essas competições idiotas de tapa na cara. Já viu esse campeonato? Ultimate tapa na cara?
Já.
Eu amo isso. Não fala mal.
A Catiuxa ama campeonato de tapa na cara e não gosta de gorila.
Que porra é essa, velho?
Porra, não gosta de macaco.
Ó, eu queria ver o campeonato de tapa na cara de humano contra gorila, de verdade.
Então tu quer ver um massacre, aí tu quer ver uma cabeça sendo arrancada.
Exato, uma fila de 100. 100 dando tapa na cara do gorila e levando. E o gorila sempre dá o segundo tapa, nunca o primeiro. Não tem como, cara. Esses campeonatos de tapa na cara, vocês botam lá os caras boçais gigantes e dão aqueles tapão que a pessoa desaba, apaga. É um ser humano fazendo isso com outro. Um ser humano. Imagina o gorila dando um tapa. O gorila não precisa socar, cara.
Pô, na moral, eu sei que as pessoas, elas implicam com esse meu problema com macacos no geral, né? Mas, pô, é muito assustador um gorila, cara. Eu acho que é, talvez, o bicho mais assustador que existe.
Mas existe uma parada que é tão foda, porque o gorila, ele é essa figura assustadora, gigante, forte, mas ele é
não
é
tem
muito...
nenhum argumento que tu vai falar depois do mais.
Ele é dócil comparado com praticamente todos os outros os macacos.
Se esse é o teu argumento, tu acabou de defender meu ponto. Todos eles são horríveis, cara.
Eu, particularmente, não acho o gorila assustador.
Como não?
Não, eu não entraria numa jaula com um gorila.
Não, é assustador.
Ah, então, ameaçador.
Não, tu vê o vídeo de um gorila andando, tu não pensa assim, cara, eu não tenho como dividir o mesmo ambiente que essa criatura, porque não, ela é extremamente assustadora.
Mas, Agal, pensa no seguinte, você tá fazendo, como é que chama? É hiking, né?
Hiking.
Tá bom, tá fazendo hiking. Você tá caminhando num parque e aí você encontra...
Incrível!
Você tem a opção de você encontrar com um urso preto, que é, né, o Zé Colmeia, que tem 300 quilos, que é um bicho sinistro.
O urso preto é, tipo, peso leve.
Sim.
É, dos últimos
então, ele é o pior. Um gorila.
Eu não quero encontrar nenhum dos dois, cara.
Não, mas você vai... É obrigado, você tá no caminho.
É o Grizzly Bear, que é o... Se eu for obrigado, eu vou no urso, porque eu sei que o urso dá pra gritar e talvez ele fuja. O gorila, se eu gritar, é isso.
O urso tem vários vídeos do urso roubando carro, tipo, entrando em carro.
E eu posso jogar mel pra ele, eu não sei.
Isso. Eles estão importando com outras coisas,
e fingir que você tá morto, não tem uma parada dessa?
E tu pode falar, ei, catatau, vai que ele é o catatau, sei lá.
É que depende do urso, né? Tem um urso que você tem que, sei lá, abrir os braços pra ficar maior, tem outro que você tem que ficar completamente imóvel, outro que você tem tipo, que fingir que morre.
Então, o gorila é só você abaixar a cabeça, sentar, ficar abaixo dele e acabou, ele vai embora.
Cara, aqui no Ceará eu não vou encontrar nenhum dos dois, então pra mim tá bem tranquilo, tá?
Exato, essa é a vantagem de não morar onde tem gorilas.
Eu fui no Animalia levar as crianças, né, os bebês, uma semana antes do aniversário deles, né, ao invés de ter festa, a gente foi no Animalia, que é tipo um zoológico, muito maneiro. Não tô ganhando nada, dá pra fazer o jabá, mas vale a pena o passeio. Tava chovendo e os gorilas estavam todos dormindo na parte coberta aqui, que é colada no vidro, que é tudo vidro lá. E aí a gente tava, porra, eles estão dormindo, aí virava pro lado, dava uma girada, aí falava assim, porra, eles não vão acordar. Maluco, o maior deles, uma hora chegou e falou assim, eu vou dormir do outro lado. E o bicho começou a andar. Nossa, maluco. Ah, o bicho... Deus. Tu viu um músculo... Eu filmei, maluco. É sinistro demais, cara. E nem é um dos gigantes, tá ligado? Ele ia pesar uns 150 quilos. E era gigante.
Ah, é impressionante. Aqui em Orlando tem um parque que é o Animal Planet, né? Da Disney, que tem safari, tem bicho pra cacete e tal. E tem um viveiro de gorilas lá. Primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu vi um gorila, foi nesse parque. É inacreditável, cara. Porque o bicho, ele é... Acho que a melhor definição é imponente e magnânimo. Além de tudo, assim, você olha pra um gorila, você sabe... sem saber que o osso é mais denso, que o couro é grosso, você sabe que aquilo é uma máquina de força. É uma parada que não é nem medo, é respeito. Tu olha pra aquilo e tu fala, porra, impossível.
Que eu sou um merda. Sim, claro.
Porque é muito impressionante. E não só na força física e tal, mas na postura, sabe?
A postura é sinistra.
Porra, é um negócio absurdo, cara. É incrível.
Ele já tem a postura sinistra quando ele tá andando de quatro. Quando ele levanta e bate no peito, pique King Kong. Aí é sacanagem.
E quando ele acende um cigarro?
Aí não tem como. Mas aí quando ele usa controle mental também, pô.
Se bem que um bicho desse tamanho não foi um cigarro, foi um charuto, né? Aquele Churchill.
Que pra proporção dele é um cigarro.
Exato.
E a galera fala que, inclusive, que tirando a potência da mordida, na mão mesmo, o gorila consegue ganhar de um leão.
Caraca, maluco.
Que também é outra parada muito sinistra, né? O leão é sinistro.
E rinoceronte? Isso ia ser uma luta boa, hein? Gorila e rinoceronte?
Caralho, eu vi rinoceronte também no passeio.
Pô, e pô, hipopótamo. Hipopótamo tem uma mordida pior, não?
Hipopótamo não. É o animal que mais mata ser humano no mundo.
Ele é o segundo. O primeiro é mosquito.
O mosquito é o segundo, na verdade.
Quem que é o primeiro?
O ser humano.
O primeiro
humano.
É o homem.
Mas o hipopótamo tem aquela cara de bobo, bonachão, bundinha e tal. Puta que pariu.
Ele não é ameaçador, mas ele é mais sinistro que o gorila, na verdade, né?
É, ele só não é ameaçador até o momento que ele tá fora da água correndo pra cima de você.
Não, dentro da água, cara, eles correm muito, muito.
Não, sim, mas é que dentro da água você não tá vendo ele direito. Você tá aquela orelhinha balançando.
Não, cara, tem uma cabeça flutuando, andando mais rápido do que o motor de uma lancha, sabe? Caraca, como assim?
O hipopótamo, ele contraria a lógica humana, né? Se olha ele gordinho, você fala, esse gordo aí nunca vai me pegar. Um segundo depois ele tá ao teu lado, é isso.
Não, um segundo depois ele passou por cima de você que nem uma jamanta.
Exato.
Não, um segundo depois você tá dentro da boca dele e ele continuou correndo.
Ele esmagou sua cabeça que nem uma melancia.
Vocês sabiam que o hipopótamo é primo da baleia?
Não, né? Olha que família fofa lá dele.
O hipopótamo e a baleia têm um ancestral em comum. Eles vieram do mesmo bicho. E é um bicho, é um mamífero de água e tal, só que a baleia foi uma...
Cada um seguiu por um caminho.
Um galho que foi mudando, né, e se adaptando de uma forma diferente do hipopótamo, mas são priminhos.
Já que a gente tá falando aqui de ancestrais, eu queria trazer uma curiosidade aqui. O tubarão, ele tá na Terra há 190 milhões de anos. É. Ele é mais antigo do que os dinossauros. Não, na verdade, o tubarão é 190 milhões de anos mais antigo que dinossauro.
Puta que pariu.
É mais antigo que árvore.
Isso, e 90 milhões de anos mais antigo do que árvore.
Caraca, mano.
Árvore, o conceito, árvore.
Isso,
e aí... Provavelmente deve ser mais velho do que terra.
Existe. Não é tipo assim, uma sequoia específica, entendeu?
É
tipo...
Não, é de árvore. A primeira árvore nasceu 90 milhões de anos depois do tubarão. E assim, a gente tá falando do tubarão, o primeiro tubarão, né? Não tá nem falando do tralareiro,
Eu gostei que tu falou como se não fosse... Não estamos nem falando do melhor de todos, né? Beleza, não vamos falar do Megalodon, não. Vamos falar dele.
Mas é isso?
É só isso? Momento National Geographic?
É, porra.
Exatamente.
Não, eu tenho
se a gente jogar o gorila, então, embaixo d'água e tiver um tubarão, o que acontece?
Ah, o gorila dentro d'água não é nada. É,
macacos têm problemas com água, de não nadar muito bem.
Ah, essa pode ser uma chance pro ser humano aí. Sem seres humanos quanto um gorila, se tiver uma água e eles conseguirem, sei lá como, jogar o gorila na água...
Eles podem sobreviver no máximo, né,
dentro, então, a luta é 100 humanos contra um gorila dentro de uma piscina olímpica.
Ah, uma piscina olímpica, pô, nem cabe os 100 humanos direito junto com o gorila. 100 agora, pessoas é muita gente.
100 pessoas e um gorila no piscinão de Ramos.
Não, piscina olímpica cabe.
Não, cabe, mas eu digo assim...
Piscinão de Ramos, cadê o Eduardo Paes aí, que tá cheio de novidade pro Rio de Janeiro?
Pô, isso vai é um entretenimento.
Imagina na segunda-feira, pós-feriado, Eduardo Paes anunciando que vai ter um gorila no piscinão de Ramos.
Um evento.
E todas as empresas de bet do Brasil.
Não, melhor que piscinão de Ramos, ó. O espelho d'água do Museu da Manhã.
Nossa. Caraca.
Pintar ele de vermelho e miolo. É isso.
Na moral, eu não acredito. Eu tô vendo aqui, você falou assim, um cara tweetou a parada do gorila. Foi o Mr. Beast que tweetou essa porra.
Ah, que merda.
Não, parece que teve uma pessoa antes dele.
A gente tá pautando Nerdcast com tweets do Mr. Beast.
Não, mas calma, a gente...
É certeza que ele vai fazer um reality show no canal dele com 100 pessoas brigando com o gorila e vai ser fake. O gorila vai ser...
Um tipo, amigo dele gorila. Fantasiado.
Na mesma pegada agora, de humanos contra animais. Agora vamos no one-to-one.
Um contra um.
Que animais vocês acham que o humano ganha? Na porrada, pelado, mas sem
tipo
arma.
Tipo arena ou os dois estão na floresta e de repente acontece?
Na floresta o ser humano ganha de ninguém. Ele morre de desinteria, é isso?
Eu acho também.
Não,
eu
não
acho
precisa
também.
Ser na floresta.
No octágono.
É, pode ser. No octágono. Porque assim, porque eu fiz uma lista aqui e tem uns que não são de floresta.
Porque o ser humano, a única vantagem do ser humano é se ele tiver... algum tipo de vantagem de planejamento.
A gente não quer dar vantagem pro ser humano.
É, também é, não. Não, 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 não é, é, o ser humano já tem muita vantagem também, já atrapalhou demais. Igual,
então pode ser um octógono.
Então, falta um bentivi. Um bentivi acho que a gente ganha.
Coelho, acho que o ser humano ganha de coelho.
Ah, sim. Depende, é o coelho de Ortoca.
Do Monty Python. Monty Python.
Ah, esse realmente...
É, não dá.
Mas esse não é um coelho, é uma besta, né? É diferente.
Não, ó, vamos estabelecer regras aqui, que é o seguinte, porque a gente viu o Conan do Schwarzenegger dando um soco num dromedário e apagando ele. E tem relatos de homens matando não, mas derrubando burro com soco. Só que pega de surpresa. Aí, de surpresa é fácil. Eu quero saber, tipo, os dois sabendo que vão se enfrentar. Tipo, rinha de galo. Ali pra dar porrada. É rinha de galo que tu fica jogando um galo contra o outro, assim, antes de soltar.
Instigados. Todos instigados.
Instigado. Tá.
Motivados.
Um contra um. Contra um chimpanzé.
Ah, chimpanzé.
Chimpanzé ganha fácil.
Chimpanzé é mais forte que o humano, mais violento.
O chimpanzé é um dos macacos mais violentos que
mais
tem.
Mais mal intencionado.
Não é mais violento que o ser humano, não.
Claro
que é. Mas é mais violento que o gorila.
Não. A nível individual é sim, tá, Alexandre?
Não, tem a parada da guerra civil dos chimpanzés, né? Que vocês conhecem?
É claro que não, porque você sabe que a gente não conhece. Você pesquisou pra isso. Então agora brilha. Não,
já saiu no Nerdologia, porra. Tinha duas populações de chimpanzé na África e aí tinha território. E uma começou a invadir o território do outro. E eles começaram a fazer emboscada pra pegar indivíduos da outra população. E a parada virou uma carnificina. E durou anos até que uma conseguiu exterminar a outra. É tipo humano mesmo, tá ligado? De estratégia, de maldade, de tudo.
De tudo, a mordida, cara. A força física é a mordida.
O chimpanzé é um dos animais que mata por matar também. Ele tem até essas pegadas.
Hobby, eles têm hobby disso aí.
Por isso que existem os bonobos, que é o chimpanzé do amor.
Tu confia neles?
Com toda a pureza do meu coração.
Não. Não é possível, pô.
O bonobo usa o sexo como elemento de apaziguamento. Se tá rolando duas brigas assim, aí vem uma bonoba, faz um boquete no bonobo e fala, calma, relaxa.
Olha aí.
Relaxa. E aí acabou, não tem briga.
Macaco faz isso?
Não sei, não parece um ambiente tão tranquilo quando tu fala assim, sabe?
Parece um ambiente bem perturbador na minha cabeça.
Macaco faz isso?
Não faz boquete, mas faz sexo pra apaziguar conflitos.
Mas, cara, porque eu ia falar assim, puta, fudeu, a gente tá realmente
estilo. Mas macaco masturba. Urbana, isso é um fato.
Deixa eu procurar aqui. Macaco.
Cuidado com o que você vai procurar aí.
E eu não vou procurar isso, tá? Eu não vou, eu retrucou disso, tá? Cuidado que você vai procurar. Apaguei. Não vou, não. Se o Google fosse só de texto, eu procuraria.
Macaco masturba, a gente conhece o macaco Tião, que fazia isso na frente das crianças.
Pergunta pro chat GPT.
Eu vou perguntar porque aproveita que ele mente, né? Deixa eu ver aqui.
Macaco faz sexo oral? Essa é a pergunta.
Cara, sério, eu tenho muito medo do que o chat GPT vai pensar de mim, juro pra vocês.
Eu não tenho medo de ser julgado por IA, peraí.
Não dá resposta. Não chat, dá resposta.
Chat GPT.
Deixa as pessoas procurarem e aumentar.
Eu quero saber. Chat GPT, você tá me ouvindo?
Sim, tô ouvindo você.
Pode mudar sua voz pra uma voz masculina, que eu vou ficar meio agora.
Tô constrangida, tô constrangida com isso.
Claro, posso falar de um jeito mais...
Ah, ela tá ligando, ela engrossou a voz.
Beleza, ótimo.
Só faltou falar, bora trabalhar.
Você sobre pode me próprio. Dizer, a gente tá com uma dúvida aqui, eu gostaria de saber se macacos, se símios, fazem sexo oral.
Essa é uma pergunta incomum. Na natureza, os comportamentos dos animais podem ser bem variados e complexos. Muitos primatas, como os macacos, têm uma gama ampla de comportamentos sociais, incluindo interações que podem parecer semelhantes a comportamentos humanos em certos contextos. No entanto, é importante lembrar que os animais têm comportamentos instintivos que podem ser muito diferentes dos humanos. Se você tiver interesse em saber mais
sobre palestrinha, hein?
Falou, não falou nada.
Eu perguntei pro meu chat GPT e ele foi mais claro que isso, tá? Mas talvez é porque eu perguntei de um jeito um pouco mais chulo.
Bonobo faz boquete.
Eu perguntei, macaco faz boquete em outros macacos?
E qual foi a resposta?
Boa noite. A prática de comportamentos sexuais entre macacos pode incluir uma variedade de atos que para nós podem parecer semelhantes a comportamentos humanos, inclusive sexo oral.
Olha aí.
Tá certo.
Olha aí.
Em algumas espécies de primatas, como bonobos e chimpanzés,
olha aí.
Foi observado sexo oral entre indivíduos. Então... tanto em contextos heterossexuais quanto homossexuais.
Então eu não retiro o que eu disse. A bonoba vai lá, faz um boquete pra acabar com a briga.
Gostei. Não necessariamente a bonoba, pode ser o bonobo.
Isso, porque a comunidade bonobo é pansexual.
Legal. É isso, né? A fanfic foi...
Foi longe. Essa vitrine vai estar caprichada.
Ah!
chimpanzé contra humano. Então o chimpanzé ganha, né?
Ganha tranquilo. No X1.
Eu vou falar, o chimpanzé entra no ringue e apaga o cigarro na corda. Ele chega com. Chega com o Marlboro, apaga ali no negócio. Não, apaga não. Eu digo mais, ele deixa na beiradinha, que ele vai voltar pra pegar no final.
Ele luta com um cigarro na boca, sem deixar cair.
Lembra do macaco lá do Clint Eastwood, do Clyde lá?
Não era chimpanzé não, ele era...
Orangotango. Orangotango é mais forte ainda do que chimpanzé.
Só que é mais sábio, né?
Ele é o mais inteligente dos bichos, de todos, mais que porco.
Sério mesmo? É verdade isso?
É, o orangotango é sinistro.
Caraca, maluco. Então ele não tem só a pinta de inteligente, ele realmente é inteligente.
Ele é inteligente.
Tem um vídeo de orangotango, no zoológico, o cara começa a brincar com ele, entrar na área da jaula ali, da gaiola que ele tá. E aí ele
vira, tu é bobo, cara.
Não, ele pega o cara, ele começa a puxar o cara pela roupa.
Ah.
E aí depois agarra a perna, começa a puxar o cara tentando levar ele pra dentro da jaula.
Aí, sinistro.
Cara, é sinistro. O bicho é forte pra caramba, o cara não consegue se soltar.
A gente não tem noção da força desses bichos, cara. A gente olha e acha que, ah, não, é muito mais forte que o ser humano médio.
Sabe aqueles campeonatos de o homem mais forte do mundo?
Sim.
Tem um vídeo de um cara desse naipe puxando uma corda. Esse vídeo viralizou aí e tal. Ele tá puxando, fazendo uma força, tal, não sei o quê. Tentando puxar, ele dá um passo pra trás e volta pra frente, tá ligado? Aí quando a câmera sai dele, é um tigre que tá deitado só com a corda na boca. Ele não tá puxando, ele não tá fazendo...
Ele tá só brincando, tipo um gato.
Ele só tá segurando a corda.
É, o cara não consegue.
E uma parada que é muito doida é que um ser humano, pra ser forte desse jeito, pra se aproximar desses primatas, por exemplo, gorila, orangotango, chimpanzé, que seja, tem que malhar todo dia, acabar com o fígado, rim, tudo, tomar bomba pra caralho, derrete por dentro, coração vai pro cacete, explode espinha, tudo que é lado, fica careca, um pesadelo, pro cara ficar desse tamanho. O gorila é desse jeito, sentado, e não faz nada, e não malha, e não fica puxando ferro o dia inteiro, maluco. Essa é a loucura.
Não, ele faz.
Faz o quê?
Ele faz o quê?
Ele sobe na árvore.
Progressão de peso, o gorila chega na máquina lá e faz 3 de 10, que
quando
é isso?
Quando ele sobe na árvore, ele tá fazendo barra, pô.
É, eles tão brincando, tão malhando, eles tão...
O chimpanzé passa o dia inteiro na árvore, ele tá fazendo crossfit, cara.
Calistenia.
É. Mas você vê os caras de calistenia, dura menos do que os gordão de homem mais foda do mundo. O calistenia é muito legal pra plantar bananeira, que o macaco te pega de cabeça para baixo e te abre ao contrário. É.
O Neandertal, ele teria chance com o chimpanzé?
Não sei. Ah, o Neandertal.
É. Neandertal era mais forte do que o Homo sapiens, né?
É. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ainda não.
Ah, mas eu acho que não substancialmente, assim, a ponto de conseguir sair na porrada com um chimpanzé.
É, no, um contra um, na mão, eu acho
não,
que não.
Não. É lado? Não.
Já tava sojado, né?
Já tava.
O ser humano trouxe sojado. O ser humano chegou onde chegou pela habilidade de fazer arma. É. Sem a arma, a gente tava morto.
E não é só arma, não. Porque eu ainda vou dizer que um ser humano, Neandertal ou não, com uma lança de ponta de pedra e um chimpanzé, o macaco não perde fácil, não.
Não perde fácil, não.
Porque era ferramenta, no caso a arma, mas é o coletivo trabalhando na parada. E normalmente os caras caçavam, não era pra matar, era pra ferir, perseguir, o bicho cansava e eles conseguiam.
Isso, eles seguiam os bichos.
Às vezes horas seguindo.
É, o ser humano, ele era resiliente.
Na verdade, você falou, a gente sobreviveu porque inventou a arma, na verdade a gente começou a trabalho coletivo, coordenado.
No mundo animal existe trabalho coletivo também.
O leão, a diferença do leão pro tigre na caça é que o tigre é solitário e o leão é em gangue, né?
E ainda vai gritando, maluco.
As orcas estavam fundando os navios europeus aí, compadre. Tudo trabalho coordenado.
Legal, orca legal.
É. Então, um minuto de sabedoria aqui, ó. Mordidas mais fortes em PSI, que é libra força por polegada quadrada. Vamos lá, em 11º lugar.
11º, cara? 11?
O cara tá nessa vibe de fazer essas top 10 agora no...
Era 10, mas tinha um que não tava na lista da BBC. Vamos lá. 11 é a hiena.
A hiena é um bicho sinistro.
Ela morde a 1000 PSI. É 4 vezes mais forte do que o pitbull, a mordida dela.
E lembrando, a mordida do ser humano é 160 PSI, é isso?
Isso, 160.
O pitbull é a mordida mais forte dos caninos ou um canecorso da vida mais...
Eu não sei, viu?
Que a bochechinha do pitbull é um negócio desesperador, maluco.
É, mas o canecorso também é amedrontador, né?
O canecorso, ele ganha qualquer combate porque ele suga sua alma.
Em 10º lugar, tá o urso pardo que o Alexandre tentou summonar aí.
Ah, o urso pardo que é aquele marrom, né? O grandão. Isso. Esse que é o gigantão.
Lenda da paixão.
Não, na verdade, o gigantão mesmo, é o urso pardo da ilha de Kodiak.
Nossa, é o urso Kodiak, é isso?
É isso. Ele é mais alto do que o urso polar.
Ó, só pra trazer aqui aqui, ó. O cachorro, o cão com a maior mordida, é o cangal da Turquia.
Nossa, esse bicho é um demônio, cara.
Que cachorro é esse?
Que tem 743 PSI.
Cangal.
Pra ir pra comparação, um pitbull varia de 240 a 330.
O 330 é aquele pitbull que a cabeça é quadrada, é um tijolo de cimento.
Esse cachorro, a mordida dele é maior do que a de um leão.
Nossa, ele parece tão inocente aqui. A fotinha dele.
Parece um labrador, né? Labrador.
Parece meio. É, ele parece um vira-lata misturado com um labrador, assim.
Ele é gigante. Tem um rios aqui que tá subindo em cima de um cara. O cara parece uma criança.
Ah, então. É, sim. Não era desse tamanho, mas eu já tive fila brasileiro e era bem grande também. Ele roubava frango de cima da geladeira.
Fila é sinistra, é enorme.
Ah. O David tinha também um fila que...
Dois?
É, os cartolas. Os cartolas.
Tobias e Ramiro era o nome dele.
Nossa, o nome do meu era Trotsky.
Olha! Caralho! Olha só, a Katyusha já tem nome de míssil soviético. O cachorro chama Trotsky. E depois o Jovem Nerd que é comunista. A gente tava onde? Urso pardo, né? 1160 PSI.
Isso.
É que o urso pardo, ele tinha que ser chamado de o rei da selva. Primeiro porque o leão não tá na selva, tá na savana, né? E segundo que ele morde mais forte do que o leão, ele é maior e mais pesado, ele tem uma tonelada, mano.
E tem um adendo aqui no urso pardo, que é o urso pardo cheirador de cocaína.
É? Caralho. Ai, eu ainda tô esperando a série de filmes de animais cheirando cocaína.
Tubarão, próximo, não é?
Não sei, tem que ter.
Mas dá pra cheirar cocaína debaixo d'água?
Não, mas isso aconteceu também com um barco de traficante e tal, e os tubarão...
Aqui em Santos fizeram, na Bahia de Santos, né? Fizeram um teste com os peixes e todos eles têm resquício de cocaína.
Isso explica muita coisa.
Nono lugar. Urso polar com 1200 PSI. Oitavo, na frente dos ursos, gorila, 1300 PSI.
Olha aí, mano, vocês estão apoiando uma galera muito difícil, tá?
Não, gorila, puta, eu sou muito time gorila, 100%. Eu seria escravinho do gorila fácil. Agora,
seria.
No planeta dos macacos, que qual time que você escolhe? Gorila. É isso.
O planeta dos macacos estava errado, né? Porque eles botavam o gorila como violento, como... Já foi, tinha que colocar o chimpanzé como violento e o gorila como, cara, tô aqui na minha, se mandar bater, eu bato, se não mandar bater, eu tô de boa.
O gorila, ele é o bouncer, sacou? Ele é o leão de chácara, ele tem aquela pinta de... Sacou? Eles vão pela aparência aí, vocês julgam? O orangotango é inteligente, tem cara de inteligente, fica de perninha cruzada que nem o Buda.
Bota um terninho no...
No gorila?
Um terninho, um número menor no gorila.
Isso. Vira o seu tirateima.
Sétimo lugar, tubarão cabeça chata, 1350. O gorila tá pau a pau com o tubarão.
Mas qual é o tubarão cabeça chata?
Tubarão cabeça chata, deixa eu ver ele aqui. Eu ainda tô olhando as fotos do...
Não. Você não pode perguntar o que é um tubarão cabeça chata. É o que ataca aí no, na, Recife, na praia, né? de Recife.
Ah, mas eu nunca fui atacada por eles. Ah, tá, eu sei qual
é,
então.
Eu mandei agora um sudestino, né? Que tu é de Fortaleza e eu falei, tu não pode não conhecer um bicho do
Recife. Eu já estive Recife. Recife.
Mandei agora, foi horrível. Desculpa.
No seu estado Nordeste.
É, seu estado Nordeste.
Não, mas...
Ninguém nunca viu no habitat, mas vai encher de orgulho todos nós, que é o sexto lugar, é um bicho brasileiro. Vocês sabem qual é?
Vira-lata caramelo.
Caraca, caralho.
O único bicho que eu lembrei, cara.
Um bicho brasileiro é a onça,
Onça pintada, a mordida dela é de 1500 PSI e é o felino com a maior mordida mais forte de todos os felinos.
Teve uma treta recente de onça pintada, né?
Teve, que matou um cara.
E o bicho é colossal mesmo.
É, o bicho é sinistro. E esse a gente pode encontrar aí pelas florestas, aí pelas matas.
É tão legal, né, cara? Uma onça pintada é um bicho realmente, assim, é majestoso.
E vocês sabem que, tipo, a onça pintada, existe também a onça preta, né? E ela é a mesma espécie, só tem um pouco mais de melanina. É Sim. que nem a pantera negra com o leopardo.
Ah, mas tem aqui no Brasil? Tem?
Já... Onça preta? Tem. É só ter melanina a mais que é o mesmo bicho. Quinto lugar, hipopótamos.
Olha aí.
1800 PSI.
Isso aí é esmagar aquela melancia numa dentada.
Isso, a melancia.
A impressão que dá... É, você olha pro hipopótamo, a boca tem aquelas presas de caninhos grandes, mas a boca é um gengibaço, né?
Banguelão.
Isso aí é aquela mordida fofa, né?
Muito tem uma mordida fofa.
Sabe qual é que você... Mordidão pesado?
Fofa. Mordidão pesado total. A vibe que passa é essa, é que você vai colocar o bracinho e vai fazer só um carinhozinho.
Exato. Vai fazer aquele quentinho, aquela... Aí daqui a pouco teus ossos estão todos quebrando. Você não sabe o que tá acontecendo. Seu fêmur parte no meio, assim. Sabe qual é? Eu, caralho, que isso? Eu tô tudo quebrando na moleza?
E a parada é que o hipopótamo é muito territorialista, tá ligado? Por isso que ele é o que mais mata na África, né? No mundo, né? Porque se você estiver passando de barco e ele falou, porra, na minha goma? Ele vai atrás com aquele rabinho girando, né? Já viu o hipopótamo cagando?
Já. Ainda tem esse detalhe, ser humano contra hipopótamo, você termina sem dignidade ainda. Todo cagado.
Um cadáver cagado, né?
Cagado, morreu na mordida fofa, uma derrota completa, mano.
É que o lance do hipopótamo, cara, é que ele beber é a Mudeng, né?
Meu nome é Mudeng. Eu sou um hipopótamo. Oi, Cassie.
Caralho, velho. Tem aquele bebê que mordia o...
Nossa, brother. É muito tipo o bicho mais fofo do mundo,
cara. É muito fofinho, muito fofinho.
O bebê hipopótamo. Eu vi um vídeo aqui de um hipopótamo perseguindo e alcançando um leopardo.
Ah, louco, vai se fuder. Porra,
não, peraí. Tava na água, né?
Não. Não, o hipopótamo vai a 60 km por hora. O leopardo vai a mais, né? Vai uns 80, mas ele cansa. E o hipopótamo vai.
A parada que a gente não sabe, que a ciência ainda não revelou, mas é isso, gente. O hipopótamo é um bicho inflável. Sabe qual é?
Puta merda.
No desembarque da Normandia, a Inglaterra botou vários hipopótamos para os alemães acharem que eram tanques de guerra, né? Aí vocês vão ficar com o cu na mão aí, o pessoal do norte. Alligator norte-americano.
Ah, esse bicho é sinistro. Qual é a mordida dessa criatura?
2.125. Já passando da barreira do mil.
É, não, esse é sinistro.
Nossa, às vezes esse bicho tá atravessando a rua aí do lado de vocês, né?
É real.
É, aqui no Rio tem isso. Aqui no Rio, tipo, já teve em passarela. Tipo, quando alagou aqui em Jacarepaguá, era jacaré nadando na frente da porta de casa de gente.
Não, mas eu fiquei um pouco decepcionado com os nossos jacarés, né?
Eles são pequenos. Como
o Pedro Certezas costuma falar que a instituição jacaré é uma vergonha.
Né? Por quê?
Porque a vai tentar comer uma anta dá porrada no jacaré.
Outro dia, do lado do mercado aqui, do supermercado aqui, eu vi um jacaré.
Então, mas contra um humano, o jacaré do Papo Amarelo, ele brinca, né?
Aqui tem muito jacaré, cara. E a galera aqui tem um monte de lago, né? Aqui é lago pra cacete. E a galera vai andar jet ski, de mergulhar no lago. Cara, isso é loucura. Porque você não vê a porra do bicho.
Mas o jacaré, ele não gosta do ser humano, ele fica longe.
Mais um motivo! Eu vou meter com quem não gosta de mim?
Então, peraí, rapidinho que eu tenho um momento aqui de cultura. Pausa. Pausa dramática.
Um momento? Foi cultura até aqui, tá?
O Alexandre falou que o jacaré não gosta de carne humana.
Ser humano.
É, então, o leão também não curte, né? Vai comer um antílope ou vai comer um humano? Prefere o antílope. Alexandre, você viu um filme do Val Kilmer e Michael Douglas chamado A Sombra e a Escuridão?
Porra, filmaço.
Foda. Filmaço. Era o filme preferido da minha avó. Filmaço.
The Ghost in the Darkness. Eu achava virado o nome.
Ele é baseado num acontecimento que aconteceu no final do século XIX, no Quênia, na parte oeste do Quênia, um lugar chamado Tsavo. Estavam construindo uma ferrovia. E dois leões, que é o leão de Tsavo, os machos não têm juba. Eles mataram dezenas de trabalhadores ali. Eles iam lá e a galera tentava fugir, mas eles falaram, não, esse aqui vai ficar. E aí, matava.
Mas era o leão macho que fazia isso, né?
Eram dois leões machos.
O que não é típico, né?
Não é típico. E é dois leões machos sem juba. E estudos mais recentes descobriram que o que fez com que esses leões atacassem humanos é que eles tinham problemas dentários. E eles não conseguiam atacar presas grandes.
Caraca, maluco.
E ele fala assim, não vou passar fome, vou pegar um fraquinho. O que é o fraquinho? Ah, aqueles malucos que estão trabalhando
ser humano
na
ferrovia. Que tem a pele fina e fácil de rasgar.
Exatamente. E aí eles matavam.
A gente é a canja deles, cara.
Caralho. Eu acho que essa frase da Catiuxa tinha que ser enquadrada e o Nerdcast 1000.
Mas é verdade.
Né, tinha que ser vendido num crowdfunding.
Ser humano é canja de bicho. É isso.
É, maluco. A gente é a canja deles.
É, quando tira o siso, eles só comem a gente.
Excelente definição. Onde estávamos?
No alligator americano, né? Agora no hipopótamo matando um leão.
Carlos está no Faces da Morte, versão National Geographic.
Hipopótamos! Terceiro lugar, crocodilo de água salgada, que é o maior crocodilo
que existe. É o da Austrália, né? O crocodilo australiano.
A Austrália é outro jogo. É outro jogo.
É outro jogo, é.
É, lá é Ilha do Dr. Morro, né?
É, mas a Austrália tem uma parada que ela vai mais pelo bizarro, na maioria das vezes, né? Esses bichão sininho. Tem lá os canguru, patola, monstro, bodybuilder. Mas eles têm barata de 5 metros.
É um morcego gigante.
Nossa, cara, é desesperador, mano. Nossa. É desesperador.
É, a gente tem a lista dos bichos que tem mais pujança, tipo em soco barra chute, porque aí o canguru entrava, né? O canguru, eu acho que se colocar um canguru daquele fortão contra um gorila, você tem aí um...
Não é tanto.
Ah, inclusive, inclusive eu já vi um vídeo, todo mundo deve ter visto, que contra canguru, o humano até tem chance, porque teve um canguru que começou a dar porrada num cachorro, o dono do cachorro foi lá e socou o canguru.
Pois é, foi.
O canguru ficou assustado. Eu vi esse vídeo, assustado. Mas eu acho que aquele canguru era pequeno ainda, eu acho que ele...
Mas peraí, o cara também não era um cara gigante, não era o Shaquille O'Neal.
É, verdade,
Pega o Shaquille O'Neal contra o canguru patola, talvez.
Não, tem razão.
Ah, e a gente descobriu não, a gente aprendeu nos desenhos do Pernalonga, existe luta de canguru contra humano, de boxe.
É verdade.
Ah, é verdade. É. Eu gosto que a gente só tá usando publicação científica aqui como base, né?
Mas é, porque o canguru, ele, o instinto de luta do canguru é arrancar os seus olhos.
Agarrada.
Isso, que tem aquelas garras sinistras. Então ele fica dando aquelas garradas na cara. Aí, teoricamente, baseado em nada aqui, eles botavam luva de boxe na mão do canguru pro cara lutar com o canguru. E o canguru ia tentar te dar agarrada na cara e ia dar soco. Sim. Só que o canguru não dá só soco. Ele senta no rabo e começa a te dar uns chutes, maluco. Que é sinistro.
Ó, vi aqui, ó. O canguru vermelho, que é o maior canguru do mundo, ele pode atingir até 2 metros de altura e pesar 90 quilos. Então, eles não são tão gigantes, mas são grandes.
É, na minha cabeça eles eram maiores, tá?
2 metros com 90 quilos é fitness.
Não, esse é o maior.
Se a gente coloca contra o Rex, a gente tem um jogo aí, tá?
É, o negócio depois... é que eles têm força e têm as garras é que são o problema.
Coincidentemente, ontem eu tava no Instagram, preso, né? Com todos nós, escravos dessa merda. E eu vi uma postagem de dois caras que conseguiram, não derrotaram, mas sobreviveram a um grizzly bear.
Porra, mas aí o que eles fizeram?
Então, atiraram nele.
Não. Eram dois amigos que estavam de bobeira, acampando, qualquer porra assim. E o urso atacou um dos dois. E o outro pulou nas costas do urso e lutou e tentou dar um mata-leão no urso, caralho. Os dois saíram completamente lanhados, mas sobreviveram.
Caraca.
O cara viu que o amigo tava sendo vítima do urso e pulou em cima do urso pra lutar com o cara. Esse aqui é o que representa, que a maioria corre.
Só me falta você falar que era o Pablo Marçal, pô. isso é bem uma história de Pablo Marçal.
Não, mas a história é real. Tem foto, os caras tudo lanhado aqui.
Caraca, brother.
Não, mas até aí eu fico lanhado e falo que foi um urso.
Porra, cara.
Eu falo que foi o pé grande.
Deixa eu procurar então a fonte. O nome dos caras são Kendall Cummings, Brady Lowry. Vou procurar a fonte. Será que se eu perguntar pro ChatGPT essa história é verídica, ele vai me dizer?
Ele vai te dizer. Eu só não sei se ele vai te dizer a verdade.
Exatamente.
Outro dia, foi uma parada curiosa até sobre o ChatGPT. Outro dia eu tinha uma notícia e tem alguns títulos de notícia que usam tantos slangs que eu não consigo entender nada. Aí eu tiro o print e jogo no ChatGPT e peço pra ele traduzir pra mim, que é prático, né? Aí ele foi, traduziu e botou assim, mas vale uma observação, esse site é conhecido por ser um site de fake news e não sei o que lá.
Olha.
Sério, ele sem eu pedir, ele me deu um fact check.
Caraca.
Sim.
Caraca.
Ó, eu achei a notícia aqui, tá? Os garotos, eles eram dois jovens que lutavam, eles eram wrestlers
na universidade. Isso aí é propaganda da academia deles.
Olha aí.
Jogada de marketing. Lutei contra um urso e sobrevivi.
Venham pra cá aprender como.
O shape deles, não achei impressionante, tá? Aquela, né? Que tu, um dia desse quebrou a coluna e falando dos outros.
Segundo lugar, tubarão branco, 4000 PSI.
Nossa, o bicho é um monstro mesmo. mesmo, né? Aquela boquinha. Não, e não é só a força do dente, né? É o rotorrooter na parada também.
E 3 mil dentes, né?
Exato, caraca. É isso.
5 fileiras, né? Porque a de trás vai empurrando da frente, vai caindo da frente e vai surgindo mais dente, cara.
E tem uma parada que é uma curiosidade, que é o paladar infantil, né? Meu Deus! Morde e cospe, não gosta de nada.
Ah, é, não gosta.
Tá cheio de surfista aí com marca de australiano. Ah, caralho, eu tomei a mordida aqui porque cuspiu.
É porque ele mordeu achando que era uma foca, achando que era uma coisa gostosa, viu que era um ser humano e falou, não, né?
É mó pai.
E fora 300 milhões de anos de experiência na caça, né?
Então, mas aí eu fico um pouco bolado, sabia? Porra, o bicho tá com 300 milhões de anos e tá ainda confundido surfista com foca, caralho.
É que a gente acabou de aparecer, brother.
Peraí, cara, a presbiopia é um problema real. As pessoas vão ficando mais velhas, elas vão enxergando um pouquinho pior.
Caraca, não é possível.
Tu com 50 anos tá usando óculos. A porra do tubarão não tem orelha, caralho, pra segurar o óculos.
Nossa, isso é muito triste. Eu vou chorar.
Não, você sabe se o tubarão lá de três bota lá, sei lá.
Ah, o tralaleiro, o tralalá.
O tralalá, tem todas umas novas espécies aí.
É verdade.
Então, mas eu se fosse surfista, normalmente os surfistas têm físicos, né, trabalhados, vamos dizer assim, né? São vaidosos, passam parafina no cabelo, tem um monte de coisa. Eu se fosse surfista, eu ficaria muito ofendido de ser mordido e rejeitado por vários motivos. Primeiro, me confundiu com uma tartaruga ou com uma foca, né? Que são shapes, né?
Ah, ficou ofendido.
Que são shapes diferentes do que eu tô procurando.
Exato, exatamente.
Não, mas sabe por quê? É que o surfista tá de neoprene, tá ligado? É. Aí parece a foca.
Aí o tubarão morde o neoprene e fala, ai, caralho, petróleo, que bosta isso.
É, um problema de textura, um problema de textura.
Sintético.
Porra, isso aqui parece aquele tiranossauro que eu tentei comer outro dia.
É foca sintética.
O bicho tá mordendo a gente há um bom tempo aí, ele já não... Eu sei, não sei qual é. O tubarão tem língua? É uma pergunta válida aqui.
Tubarão tem língua?
Cara, é uma pergunta válida mesmo, tá?
Tatu caminha dentro?
Por quê, ó? Porque se ele tem língua e tem papilas, ele, em vez de morder, ele podia dar uma... Sabe qual é?
Uma lambidinha?
É, pra ver... Ih, new prey, vai embora. Sabe qual é?
Porque que ele abre a boca e faz... Caralho!
A língua dos tubarões é, na verdade, um pequeno pedaço de cartilagem chamado bacial, que está localizado no assoalho da boca. Ele tem língua, então.
Oh, eu tô vendo aqui a língua tão pequenininha, tadinha. Ele não deixa colocar pra fora.
É pequenininha, é.
É que nem o braço do tiranossauro. Ah,
então ele tem que morder mesmo pra sentir o gosto.
Tadinho, cara.
A gente tá vendo que o ícone da máquina de matar não é tão bom assim, né? Porque, tipo, ele não tem orelha pra ter óculos. A língua dele é pequenininha, ele não consegue botar pra fora.
A senhora tubarão agora der.
A senhora tubarão, tadinha.
Tadinha, pô, que
barra. Vamos lá, quão real é a necessidade da orelha pra óculos e da língua pra matar?
O óculos, você pode ter um óculos tipo do Morpheus, que é só no nariz, mas argumentos, ele também não tem nariz. Não tem nariz.
Ele não tem. Ele tem nariz, mas não assim, né?
Mas, Carlos, você como cinéfilo sabe que dá pra matar com óculos. A gente tem aí Poderoso Chefão, né, exemplificando muito bem isso, inclusive.
Não, dá pra matar com óculos. O negócio é... Precisa?
A língua não é pra matar. A língua é pra identificar se é foca sintética ou foca natural.
Uma outra coisa, então, que caiu por terra aí de Hollywood é que tubarão tem, tipo, uma língua presa, né? Todo tubarão tem que falar com a vagina assim.
Não, mas
Deus,
isso
é
uma coisa muito...
Assim. A gente achando que ele falava que nem o Marlon Brando em Poderoso Chefão e ele fala que nem o Cazuza.
Eu vou falar pra você que eu tô um pouco decepcionado com o tubarão depois de hoje.
O tubarão branco falando, nosso amor, a gente inventa. Querer Romário, né?
O tubarão é o Mike Tyson do mar, maluco.
Ai, cara.
Vamos lá. E em primeiro lugar, quem tá? Crocodilo do Nilo com 5 mil PSI.
Cara, os crocodilos estão com tudo nessa lista, hein?
Não é possível.
Ó, no top 5 tem 3 crocodilos.
Puta merda, mano.
E é por isso que a hiena tá em 11º, porque em uma das listas que eu vi, tava crocodilo como uma coisa só, sacou? Alligator, crocodilo, água salgada e crocodilo do Nilo.
Ah, mas aí a galera avacalhou, né? Preguiçosos fizeram essa lista.
Mas eu excluí da lista um único animal. O porque eu considerei como o Clóvis Bornai das mordidas.
Ai, meu Deus.
É Orconcur, a orca.
Ah.
Eu quero chutes de cada um de vocês de quantos PSI tem a mordida da orca.
O crocodilo tinha 5 mil, né?
O crocodilo do Nilo é o número 1 do ranking, tem 5 mil.
Porra, eu vou chutar 10, então.
Não, 10 é loucura. 10 é loucura.
Ah, mas não vai ser maior do que se não...
Caraca, a orca, o nome dela é Baleia Assassina.
É um bom argumento.
E ela nem é baleia. E ela nem é baleia.
É verdade.
Maldita Hollywood. Mas ela não liga.
Ela é um golfinho.
É um golfinhão.
7 mil?
7 mil, Catiúcha.
8 mil.
8 mil, Carluxo. Azaghal mandou 10 mil. E Alexandre?
Ah, eu não sei. Eu odeio essas paradas.
Caraca, você não consegue falar um número. Fala um número.
Ah, mas...
Chato pra caralho.
Jovem Nerd, 42 mil. Pronto. 4,20 mil. 420 mil, Jovem Nerd.
420 mil. Vou falar pra vocês que a orca morde a 19 mil PSI.
Não é caralho, possível, caralho, vai se fuder, maluco. Vai se fuder. É isso.
Sério?
Ela zoa, ela zoa. Ela pega a foca e dá aquela brincada assim.
Caralho, eu não consigo nem imaginar o que significa
ela
isso.
Ela não... Tudo é manteiga pra ela.
É, tudo é manteiga.
Pedra é manteiga. Nossa. Pra ela, provavelmente.
Fora da geladeira. Fora da geladeira. Fora da geladeira,
isso aí. Não, a geladeira é uma manteiga pra ela.
Caralho.
Não, eu preciso perguntar aqui pro chat GPT o que significa. Pronto, eu quero traçar um paralelo humano, sabe qual é? Assim, maquinário pra entender essa força.
É, tipo uma prensa.
Tá, vai.
O PSI necessário pra esmagar um carro é 2.500.
Puta que pariu, maluco.
Cara, é um navio, ela morde um navio.
Olha, a gente não acredita em nada que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza? Você tem certeza absoluta?
Fale por você, tá?
Eu falei no início desse programa que não tinha nenhum comprometimento com ciência.
Não.
É verdade, gente. Eu lembro disso.
Mas pesquisar, eu pesquisei.
Cara, é 19 mil essa merda, caralho.
O chat GPT falou que é 19 mil com fonte aqui.
Caraca, brother, que é isso?
Eu confio mais no Tucano, tá?
Quebra ossos de baleia, despedaçar tubarões. O chat GPT disse que a voz despedaça.
Caraca.
Despedaça.
Vocês lembram do Tubarão 2, que o exemplo pra falar que o tubarão era gigante é que ele matou uma orca?
É, lembro.
Ah. Tem uma orca na praia. Morta. E fala assim, a orca não tem um predador. O bicho tem que ser muito grande.
É isso, né? Eles não têm predador. A orca manda no mundo.
Peraí que o chat GPT tá fazendo um infográfico pra mim aqui.
Puta que pariu.
Às vezes ele mente, tá? Eu vi hoje um vídeo.
Um vídeo da... A menina que pediu hoje.
Exato.
É muito bom. Né?
Ah, quem ficou enrolando.
Conta aí, Catiuxa.
Ela pede, se eu te passar aqui uns pedaços de vídeo e tal, você edita pra mim de um jeito legal. Aí ele edita, manda pra nós. Aí ela manda, aí ele começa a dizer assim, tá certo e tal. Só me passar o briefing e aí vou fazer. E aí ela pega e diz, mas como que tu vai me mandar o arquivo final? Ele, não, você pode escolher aqui, eu posso te passar por WeTransfer, Drive, Google Drive, o que você quiser. Aí ela, não, beleza. Aí, tipo, horas depois ela pergunta, e aí, chat GPT, como é que tá o negócio? Ele, não, pô, eu te entrego até o fim da tarde, fica tranquilo.
Caraca. É muito bom, velho, muito bom.
Aí quando chegou no fim da tarde...
Ele falou, tô trabalhando nas transições.
Maldito, cara.
Aí depois ele falou, tô renderizando. Aí depois ele falou, estou subindo agora pro Drive. Aí ela entrou na pasta, não tinha nada. Falou assim, você pode passar pro WeTransfer? Aí foi pro WeTransfer, nada. ChatGPT, fala a verdade, você não consegue editar. É verdade, eu não consigo.
Ele ficou enrolando.
Cara, eu não cheguei até esse ponto do vídeo. Na hora que ele falou que eu pegava de tarde, eu falei, pô, isso aqui é...
Passou o dia inteiro esperando e ele enrolando ela.
Maravilhoso.
Mas o meu chat GPT aqui não me enrolou e me trouxe um comparativo com máquinas.
A prensa que esmagou o Exterminador do Futuro 1.
Prensa hidráulica pesada, industrial, tem entre 15 mil e 30 mil PSI.
Caralho, a orca é uma prensa hidráulica.
Ó, maluco. Pra vocês entenderem, ó, um triturador de carro, que todo mundo já viu em filme, Breaking Bad, inclusive, tem entre 6 e 10 mil PSI.
Cara, não é possível.
Não é, entenda, não é o compactador de carro. É o triturador. É aquela com dentes. Você joga o carro dentro e vai moendo o carro.
Mas peraí, os dentes eles vão compensar a parte da...
Mas é a força representada, é esse.
A orca também tem dentes.
Agora, ó. Esse é muito impressionante. A força também que varia entre 25 mil e 35 mil PSI, que é a máquina de perfuração de túneis.
Caralho! Não é possível que o bicho pode mastigar pedra,
cara. Claro que pode, cara. Claro que pode.
19 mil PSI, cara.
Cara, tá brincando? As minhas cachorras mastigam pedra?
Alexandre, Alexandre, pedra é chiclete, babalu.
Porra!
Caraca, brother, que é isso?
Tipo assim, você jogar um carro, se você pegar, fizer um Fast and Furious versus Orca e o Vin Diesel, Toretto, gritar Family, jogar o carro dele em cima da Orca, ela vai mastigar o carro inteiro.
Caraca! Ó,
pra fazer isso em quilos, é o equivalente a 1.304 quilos por centímetro quadrado.
É isso, ela fecha a boca e ela ignora qualquer coisa que esteja entre os dentes dela. Dente de lightsaber, é isso?
Ó, eu vou te falar, o filme do tubarão só deu certo porque era um tubarão, não era uma orca, né? Porque senão...
Mas tem o filme da orca, né?
O filme da orca é literalmente a orca matando todo mundo até o final.
É verdade.
Bom filme, tá?
E ela derruba a casa da costa, lembra? Isso foi assustador, mano.
E ela tem um motivo muito justo.
Vingança.
Vingança.
É isso aí.
Ela caça em grupo.
Deixa eu te falar uma parada. Nenhum ouvinte desse Nerdcast tiraria a razão da orca do filme. Porque pegam a mulher dele, do orca, que tava com grávida.
Estava com o bebê.
Matam e tira o bebê de dentro e cai num convés e joga de volta.
É sinistra, essa cena é sinistra.
Qualquer um aqui que esteja ouvindo, se tivesse a potência da orca, faria...
Com menos potência, metade da potência.
Não, o John Wick fez o que fez pelo cachorro dele.
Exatamente.
Se o cachorro do John Wick tivesse grávido ainda...
Aí seria cadela, mas não, isso não é o caso. Eu lembro que esse filme tem uma cena sinistra, que tem uma mulher que quebrou a perna. Ela tá com a perna engessada, e a orca vai lá e morde o gesso, arranca a perna. Nossa, cara, esse filme é muito sinistro.
Foda-se o gesso, caralho.
Não faz diferença nenhuma, é. Ele podia morder a casa e o gesso.
Se fosse um gesso de titânio, é adamante. Foda-se, é chiclete. Agora, voltando aonde a gente tinha parado, né? Um contra um, x1. Porra, tinha parado no chimpanzé.
Puta, a gente fez x1 nenhum.
Boa sorte achando alguma coisa que a gente ganharia, tá?
Beleza, cavalo.
Porra, perdemos.
Perderíamos facilmente, facilmente. Pônei, perdemos também, tá?
Nem precisa demorar muito, né? Porque cavalo, como é que a gente vai machucar o cavalo com a mão e ele não vai machucar a gente? Porra, dá um...
Cara, primeiro o relinchar dele, levantou as patas, acabou, desceu.
O que cavalo morde, né?
Porque cavalo morde,
é. Não, cavalo já era também. Cachorro depende, né?
Depende da raça do cachorro. Depende. Mas qualquer cachorro de médio pra grande porte já faz um estrago.
Pincher é demônio, cara.
Não, mas o pincher eu não consigo matar.
É, exatamente.
Não tenho certeza, pô. Depende muito do pincher.
É verdade. Que
pode chutar ele, né?
A gente pode chutar ele, é foda.
Não, quero... gente. Vai ser bem meio da perna, né? Caralho, brother.
Quando eu pergunto cachorro, eu quero saber qual é o limite. Qual é a raça que é o limite onde a gente ganha e a gente perde. Por exemplo, um dálmata. O dálmata.
Ah, eu acho que dálmata o ser humano consegue. Um dálmata, sim.
Um dálmata, né?
É. Dálmata, beagle, labrador.
Médio pra pequeno porte, a gente...
Labrador, não sei não.
Labrador, acho que não.
Ele é dócil, mas na hora que estão batendo nele...
Tem que imaginar que ele tá em berserk, né? Assim.
É.
Ah, mas tem os dentinhos pequenininhos na frente, assim. Só tem os canino, labrador dá.
Tu dá um soco nele?
Então, a maneira de ganhar de cachorro, gente, é uma só, que é estrangulamento aéreo, né? Você tem que dar um mata-leão, você tem que apagar o cachorro, é a única maneira. Se você ficar tentando segurar a cabeça, socar, ele vai te morder, é isso. Então, você tem que tentar pegar a cabeça dele e fazer ele apagar, é a única maneira.
Dependendo do cachorro, tu pode morder.
Não, ninguém vai morder um cachorro, não é possível.
Não, teve uma menina que mordeu um pitbull e o pitbull soltou o irmão dela.
É, a inocência das crianças, mas...
Caraca, o futuro é delas mesmo, né?
Talvez fosse uma criança índigo, né?
Tanto que tem aquelas coleiras de espinho, que é o ponto fraco do cachorro. No filme Dobermans, que você ia citar o Doberman aí, eles usam aquelas coleiras de espinho, porque é o ponto fraco do cachorro, é pescoço, é você pegar e estrangular ele.
Doberman 1 contra 1 não dá, né?
Não, o Doberman leva.
Eu acho que o Doberman é um esguio pra caralho, né? Ainda tem essa parada que a gente esquece de falar, que cachorro enxerga 60 FPS. Não enxerga que nem a gente, 24. Eles enxergam com mais qualidade. Por isso que você joga a bolinha, o cachorro pega, sabe qual é? Ele consegue caçar com velocidade e tal, porque ele enxerga melhor nesse sentido. Ainda tem isso.
O true motion da TV. Inferno. Vida infernal.
É isso mesmo? É fonte...
Sim. É a fonte do Nerdcast de hoje, é mesmo.
Urso.
Não, urso.
Qualquer urso, né? Qualquer urso. Um filhote de urso ganha, né?
Filhote de urso.
Ah, virou pra fugir.
Filhote é foda. A gente vai brigar com criança. Aí virou loucura, né?
Não, mas o filhote de urso tem 150 quilos, caralho.
Ele não vai fazer mal você.
Eu acho que, assim, o animal adulto, na maioria deles, tem uma maldade que o filhote não tem.
Tá bom. Então, o urso adolescente.
Depende. Que tipo de adolescente? Vai ficar reclamando de tudo?
Tipo o catatau?
É, o catatau. Tu e o catatau.
Ah, não vou brigar com o catatau. Não vou. Não vou brigar com o catatau, nem fudendo. O cara vai chegar de gravata, o que, que eu vou falar pra ele? Vou dar um cigarro pra ele, pô. É.
Tá bom, então.
Cigarro vamos... pro catatau. Vamos, coisa vamos triste.
Pro próximo, vamos pro próximo. Anta.
Eu acho que a anta leva.
É, a gente encontrou a anta, duelo de titãs, tá?
Como assim? Peraí, eu não tô sabendo que bicho que é a anta, então. Não é possível. Qual o tamanho?
É tipo um tamanho de capivara.
Não, maior. A anta é maior. A anta é um elefantinho. Ela tem até tromba.
Aí você acha que tu perde da anta?
A anta adulta chega a 2 metros e de 150 a 320 quilos.
É tipo um javali.
Só que não tem dente.
Acho que a gente ganha. Com demo.
Não,
com...
da anta a gente ganha. Tu acha que a gente ganha?
A gente então, não ganha, então, cara. Tu nunca viu aqueles vídeos de bode batendo em gente? Então, dando então, cabeçada
em gente? Azaghal, meu amigo de 35 anos ou mais, me fala um negócio. Digita aí, não no chat GPT, digita no Google, anta, ataca, e aí você vai ver. Idosa fez 60 pontos por causa de uma anta.
Pô, mas eu não sou uma idosa ainda, caralho. Mas agora eu tô na academia.
E ela não tem dente.
Aqui,
ela não tem dente. Ela não tem dente.
Agora eu tô na academia, o meu professor fala que eu sou beast. You are beast.
Não, mas tu tá fazendo crescer os teus músculos, entre eles os teus glúteos. E tá dizendo aqui na notícia do Tucano que a idosa contou ao G1 que levou mordidas na mão, no braço, costelas e nádegas. Então tu tem mais espaço pra ela morder.
Foi na hora que ela correu. Aí levou a dentada na bunda. Não pode correr.
É, então, não pode.
E ela nem tem dente. Ela é herbívora.
Por que a anta virou uma injúria na nossa língua?
Não quer dizer que ela seja, mas ela tem uma cara de burrinha.
Ah, gente, eu acho que dá pra ganhar de anta sim, de verdade.
Dá pra ganhar. Mas lembrando que é na mão.
Na violência, socando na cabeça, tentando esses dentinhos de nada aí, pô.
Gente, quando vocês falam a gente, vocês estão se referindo a quem?
Eu tô pensando em mim.
Humanos.
Não a gente, né? Não a gente.
Aqui, tipo, o auge dos humanos, é isso?
Se for o Montanha do Game of Thrones, ele ganha de uma anta, porra.
Okay. Ah, não, sim, não. Não. Sim.
É porque a gente é muita gente.
Eu tô tentando pensar num humano médio. Vamos pensar um humano médio.
O Rex.
O Rex não é um humano.
Mas o Rex não ganha de uma anta.
Pô, eu não vou dizer o que eu tô pensando.
Próximo animal, arpia.
Porra, arpia destrói, não?
Arpia não dá, né?
Arpia?
Não dá.
Arpia é o famoso gavião real. É a maior ave de rapina do América...
Cara, a verdade, qualquer bicho que voa, ele já ganhou automaticamente de mita.
Exato.
Vale monstro mitológico?
Não é mitológico, maluco.
Não, cara. A arpia é tipo, ela tem 1 metro e pouco de altura.
Pô, a arpia tem no zoológico do Rio, caralho.
Tá pensando no livro dos monstros de D&D.
É, cara, é tipo uma bruxa com asa, não é?
Não.
É gavião. Gavião real.
Qualquer ave de rapina, independente do tamanho, motivada ganha. Aí não tem como.
Então, mas é que a arpia, ela tem uma cara também que é muito sinistra, né? Porque ela tem tipo uns chifrinhos assim de pena. Não,
é porque é assim, eu acho que eu lutando contra um carcará, eu tenho chance.
Facilmente.
Eu tenho chance. Eu não sei se eu ganho, mas eu tenho chance. Contra a arpia, eu nem quero lutar. Eu não entro no octógono.
Qualquer bicho que voa, eu não...
Gente, eu já fui expulsa de casa por uma mariposa, cara. Eu vou falar da arpia. É maluco.
Aí tem a maior criatura de todas aí pra acabar com o ser humano, que é a barata que voa.
Pelado contra uma barata que voa?
Olha aí. Caraca, gente, é isso, tá?
Ninguém fica.
Pelado contra uma barata voadora, loucura, cara. Meu demônio tem essa coragem.
Eu vou te falar que pra mulher é pior, porque o problema não é ter medo de barata, não é isso. Mas é o maior problema de um pelado contra uma barata que voa é ela entrar em algum orifício.
Nossa, total, cara.
Ela partir pra cima de você.
Não, a barata não é uma formiga, maluca, porra.
Eu já contei aqui, entrou uma barata dentro do meu gesso, cara, quando eu quebrei a perna e a minha perna foi afinando e entrou uma barata dentro do gesso.
Meu... Nossa, Catícia, se a Agatha ouvir você falando isso, ela tem um troço, ela desmaia.
Caquinho.
Foi um dia difícil.
Deixa eu te falar uma parada, Caquinho. Não é ela partir pra cima de você, é ela partir pra dentro de você.
Homem-formiga e o Thanos.
Esse é o nível problemático.
Nossa, mano.
É porque ela vai partir pra cima de você e sumir.
Não, mas peraí, rapidão. Entrando aqui na regra que a gente fez, a barata tem uma vantagem que ela pega a gente desprevenido. Mas se entrar no octógono e a gente for lutar contra uma barata, a gente ganha.
Depende, mesmo se a voadora. Pessoa precisa de óculos mesmo ou não.
Voadora.
Cara, é porque a barata, ela vence no terror psicológico. Porque se você entra no octógono e você não sabe cadê ela, você já perdeu, pô.
Barata é ágil.
Se você perder ela de vista...
deu.
E barata é ágil.
É verdade, verdade, verdade.
A barata mais perigosa é a que você viu e perdeu.
E tem a parada que quando a gente tá vendo uma barata, tem 30 escondidas embaixo do octógono. É isso.
Essa informação, ela me quebrou muito.
Pra cada barata que você vê, muitas estão escondidas.
Isso, barata é tipo Drupy.
E pra cada 30 baratas escondidas, tem 30 mil ovos escondidos.
Exato.
Caralho. É tipo Grimlin. Tá bom, agora o próximo é ganso.
Porra, perdemos,
ganso
é sinistro, perdemos.
Perdemos. Não,
que é
não.
Isso, gente? Claro que a gente perde.
Ganso, tem lugar que usa ganso como...
Guarda
como de casa. Cachorro,
é. Ninguém fica. Ninguém
mas que
fica.
É por causa do barulho.
Não, gente, ganso é guarda de
presídio, não é canto, é de presídio.
Não, ganso dá. Tu pega ele pela cabeça e gira,
não
é isso.
Pega, tu não consegue, cara.
Pega. Não consegue. Não tem. Que isso? Vai se machucar, mas vai pegar. Não é possível.
Dá pra lutar, mas tipo, acho que um contra um.
Não. 2025 é o ano. Vamos colocar o Azaghal contra um ganso.
No espelho d'água do Museu da Manhã. Alô, Eduardo Paes. Tá tudo rede social agora.
Todas as empresas de bet.
Cara, ganso é um bicho muito assustador, cara. Não dá. Mas um humano no auge ganha, tá? De um ganso.
Ganha, eu claro que acho. Ganha.
Eu acho. Mas o próximo é Proform, que a gente sabe. Se matou o Robert Baratheon, ou o javali, mata qualquer pessoa.
Javali é sinistro, porque é rápido, é cascudo.
E mesmo o javaporco...
Javaporco é muito violento e muito perigoso, cara. É.
Que foram vários trazidos aqui pro Brasil.
É, tá sendo um problema por aqui, em alguns lugares.
No Brasil, de fato, não tem carne de javali. Quando o cara fala javali, é javaporco.
Não, eles trouxeram uma porrada pra poder ajudar os caques a existir.
Exatamente. Conta a história aí.
Importaram javaporco, javalis pra cá pro Brasil, pra dizer, a gente precisa ter caques aí pra poder caçar.
Quando você tem uma epidemia de javali, o Ibama libera você caçar. Tinha javali em alguns estados brasileiros e eles chegaram e levavam javalis pra outros estados e aí eles procriavam e aí é uma epidemia, e aí o Ibama liberava caçar, só pros caras poderem ser caque.
Caraca, safado ele.
Sacou? Só pra poder abrir caque.
Eles mesmo aumentavam a população.
Artificialmente pra poder ter a sua escopeta.
A desculpa, né? Pra ter a desculpa de poder montar um clube de armas, um clube lá de caça.
É, porque pra quem não sabe, caque é a licença de poder usar arma pra caçar, né?
Caça colecionador.
O escrutíssimo. Tá bom, vamos passar pro próximo então, que é o Tamanduá Bandeira.
Eu não sei o quão violento é um tamanduá bandeira.
Não é violento. Tu atacou ele, ele vai te atacar de volta.
É, mas o que que ele tem ali? Ele tem aquelas patas ali com aquelas garrinhas na frente.
A maior diferença do tamanduá do tubarão é que a esposa é mais feliz, né?
É verdade.
É porque o tamanduá gosta de matar na jura, pô.
É a esposa mais feliz, eu diria. Mas ele levanta, fica de pé e tem aquela... Porra, não é à toa que tem...
É verdade, ele tem aquelas fotos das mãozinhas abertas, né?
Isso, o abraço do tamanduá.
Ah, o abraço do tamanduá. E ele tem garras também, né?
É, as garras dele é que são o problema.
Porque ele cava, né?
É, pra poder pegar. Catar as formigas.
As formigas.
E o tamanduá bandeira, né? Não sei se... Ele é grande, é um bicho grande.
Eu acho que o tamanduá ganha, viu?
O tamanduá ganha.
Se ele vier em pé pra cima de você e tu pega no bico e puxa pra baixo... Toma, filha da puta, sabe qual é?
É que eu não sei o que ele usa pra atacar.
Ele chega de pé a 2,10 metros. Tu encara um cara de 2,10 metros?
Eu não, mas montanha, a gente tá voltando montanha, né?
Um cara de 2,10 metros, com unha, igual do Zé do Caixão, tu encara.
Não, não é igual, é mais resistente, né? Tem isso, né? Que a nossa unha é uma bosta, a unha de ser humano não vai pra nada.
Tudo nosso, a única coisa que presta no nosso é o cérebro e, tipo assim, algumas pessoas, né? Porque hoje em dia...
É, tá meio deteriorado.
tá.
Então, Eu acabei de ver um vídeo aqui de um tamanduá bandeira expulsando uma onça.
O bicho expulsa uma onça. Tu acha que tu ganha dele?
Não dá, gente. Vamos reconhecer aqui.
Dos top 10 aqui, a gente perdeu pro chimpanzé, pro cavalo. Cachorro depende da raça. Urso perde. Anta. Anta, vocês falaram que ganha, né?
Eu acho que ganha.
Arpia.
Nenhuma ave de rapina a gente ganha, nenhuma.
Ganso. Ganso ficou meio dividido.
Eu acho que o ganso, ele é violento, mas se se a gente tiver na disposição
ganha,
de
né?
matar
ganha.
O ganso, a gente ganha.
Faz um foie gras dele, né?
É, acho que a gente ganha. Se a gente tiver ali, eu vou matar esse ganso, tu consegue matar.
É, javali perde, tamanduá perde, e agora o último que eu tenho aqui é girafa.
Porra, essa perde mais fácil ainda. Isso aí é tipo um cavalo que bate mais forte e mais longe.
Tu já viu girafa brigando? Ela dá pescoçada, maluco.
É, mas no humano ela não precisa nem pescoçada, ela só pisa.
Não, na verdade é o seguinte, o que a gente pode fazer contra uma girafa?
É nada,
ridículo. Nada, né? Nada, a girafa ganha bonito.
A gente nem alcança a cara dela pra socar.
Não, não adianta.
Ah, eu vou tentar extrapolar aqui pra ver se funciona. Imaginando que não sou eu, mas sim o montanha. A girafa vem, autona, certo? Aí tu tenta, o cara, né, o ser humano lá, agarrar na pata, eu não sei qual é a força da girafa, aquele gambito dela.
Lembra que tu tá pelado, tá?
Pelado.
Importante.
Isso, e agarra na pata e tenta quebrar o joelho fazendo a alavanca, já que é um stick grande, sabe? Será que rola? E aí ela cai?
Imagina que o osso do gorila é denso, grosso, e da girafa, pra aguentar ela ter 10 metros de altura.
É verdade.
É impossível um ser humano quebrar. Sabe, a única coisa que pode quebrar o fêmur de uma girafa, e eu descobri isso no parque que eu fui, é a chuva.
A chuva?
Escorrega?
É, escorrega e quebra.
Ah, então aí é a chance do ser humano. Mija.
Só se for...
Mija!
Só se for máquina mortífera, aquela luta que é na chuva, aí talvez tenha uma chance dela escorregar e quebrar o fêmur. Eu fui pro parque e as girafas estavam guardadas. Mas assim, na natureza elas não ficam guardadas. Elas foram guardadas porque é elemento raro, né? E é caro. E elas foram lá porque tava chovendo pra caralho. Aí escorrega, quebra, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem uma tala que você conserte um fêmur de girafa.
Essa dela engessadinha é mó fofo também, né?
Imagina.
Cara, o tamanho de uma girafa é um negócio muito... É muito assustador você imaginar que tá embaixo daquilo. É uma sensação muito Jurassic Park.
Aí, falar em Jurassic Park, a gente não falou aqui de um bicho. O rinoceronte é um dinossauro. Não é tipo um crocodilo que tem um ancestral dinossauro e já tá aqui há muito tempo, ou um tubarão. Rinoceronte é um filhote de Triceratops. Maluco, ele é sinistro demais, velho. Eu acho que é o bicho mais atemorizante que existe na face da Terra.
Atemorizante?
Não sei, aterrorizante? É porque eu tava falando de temor.
Não, é sinistro, que é o bicho que tem uma carapaça absurda, força, velocidade, impenetrável.
E redução de dano e tal.
Uma Glock quadrada. Dá 9 tiros no cara.
Acontece
e
nada.
E ele, ok.
Continua indo pra cima de você.
Tipo Herculoides, tá ligado?
Pode crer.
Tu falou que o rinoceronte é dinossauro, eu procurei aqui. Rhino Origin. E aí apareceu aqui, olha. Ele era um membro da máfia russa que passa por um tratamento químico de radiação pra dar uma pele artificial e força sobre-humana.
Caralho, ainda bem que esse episódio não tem nenhum comprometimento com a ciência. Porque senão...
Pelo contrário.
Ia ser cortado isso na edição, mas isso é maravilhoso.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.